Alô, por favor, se estão ouvindo, avisem pelo chat. Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Como ontem não houve a sessão de perguntas, nós hoje vamos inverter a ordem e começar pelas perguntas, né? Sim, podem perguntar pelo chat, que as perguntas serão lidas aqui. Se é que alguém lembra da aula de ontem. As perguntas estão demorando a aparecer, então vamos seguir a ordem normal, tá? Muito bem. Essa é a teoria da camada da personalidade. Ela tenta ser uma resposta às mais famosas teorias da personalidade. Não, tudo bem. Vai, então faz a pergunta.
Fiquei com uma dúvida sobre como podemos efetivamente saber em qual camada estamos.
Sim.
Existe algo que podemos fazer para evitar o auto-engano?
Vamos devagar. Essa pergunta, ela precisa da aula inteira de hoje para ser respondida. Ela será respondida no fim, dentro da própria aula. Então, como eu estava dizendo, essa teoria tenta responder às teorias da personalidade mais conhecidas, né? Como a do Alport, Eysenck, do próprio Freud e outras, nas quais se procura descrever a personalidade de uma maneira dita objetiva, ou seja, que possa ser reconhecida por todos os observadores mediante certos traços de conduta que sejam evidentes a todos. Evidentemente, essas descrições, elas são exatas, só que elas têm um problema. Elas perdem de vista o centro articulador da personalidade, que é a consciência do indivíduo. Quer dizer, o indivíduo assim retratado, ele passa a ser como uma forma externa observável de fora e não como um sujeito agente. Por exemplo, traços como, sei lá, mais ou menos coragem, mais ou menos concentração, etc., são de fato observáveis de fora. Você só não sabe o que foi que produziu tudo isto. Então, por assim dizer, essa é uma visão coisificada ou até estática da personalidade. Ademais, esse tipo de descrição não permite acompanhar o desenvolvimento da personalidade ao longo do tempo, embora a psicologia do Freud seja eminentemente uma psicologia evolutiva, onde o indivíduo vai passar por aquelas várias etapas marcadas pelo desenvolvimento, pelos sucessivos enquadramentos da sua libido. Mas mesmo assim, vamos dizer, o perfil que se obtém é, evidentemente, um perfil externo. Sempre está faltando a conexão. Então, o que se está retratando aí não é a personalidade, mas são traços separados de personalidade, onde a conexão de uma coisa com outra se perde por completo. Isso é norma geral em todas as teorias da personalidade. E isso é assim porque o cientista que elabora essas teorias, ele busca uma medida objetiva, ou seja, mensurável desde fora. Né? E onde quer que você adote esse tipo de perspectiva, o próprio observador não se coloca como um sujeito agente e, portanto, o observado também não é um sujeito agente. É como se fosse uma máquina tirando a fotografia de uma coisa. Por mais exato que seja o perfil, algo de essencial aí se perde. Ao passo que na teoria da camada da personalidade, o instrumento pelo qual você observa os outros é a camada em que você está. É isso? As camadas seguintes, elas podem ser imaginadas esquematicamente, mas elas não são vivenciadas, elas não são uma coisa presente e viva para você. Você veja aqui, por exemplo, se o indivíduo estacionou ali na camada 4, né, todos os problemas que são da camada 5, que é o lutar e vencer, são indiferentes para ele, tá certo? E provavelmente ele vai explicar a conduta dos indivíduos de camada 5 por motivos de camada 4. Ele vai achar que o outro também está buscando afeição, aprovação, etc. E vai julgar tudo assim. É isso. Então, a teoria também nos mostra a origem de todos os erros de julgamento psicológico que constituem, vamos dizer, a trama da vida diária das pessoas. Quer dizer, as pessoas não se entendem, se julgam de maneira errada, tá certo? E procedem uns aos outros, com relação uns aos outros, a partir da visão deformada que tem da personalidade alheia. Então, é claro que esta teoria ela vai muito além de uma mera psicologia da personalidade. Ela é toda também uma psicologia das relações humanas. E, de certo modo, o fundamento dela é uma antropologia, quer dizer, uma visão estrutural do que é a vida humana para, vamos dizer, para todos os seres humanos universalmente, no sentido vamos dizer, das sucessivas exigências que a vida coloca aos seres humanos pelo simples fato de serem seres humanos. Ou seja, coloca problemas que os animais desconhecem. Aquelas camadas que correspondem mais ou menos à conduta animal vão até a 3 no máximo, né? Daí para dentro é quase impossível você analisar um animal. Você pode falar de uma camada 4 com relação a certos animais domésticos, um cachorro, por exemplo, né? Ele tem o um senso, vamos dizer, da aceitação e da rejeição, ele reage à afeição, aos maus tratos, etc, etc. Então, até certo ponto, pode dizer que o animal tem um rudimento de camada 4. O que ele não terá, vamos dizer, é a busca ativa da aceitação. Isso aí, realmente, se você maltratar um cachorro, ele vai ficar deprimido, tá certo? Mas você não o verá fazendo manobras para disputar a afeição. Também não verá um cachorro fazendo chantagem emocional e coisas desse tipo. Tá certo? Então, vamos dizer que os animais têm 3,5 camadas, né? Mas os seres humanos, pelo simples fato de serem seres humanos, eles estão colocados numa situação que vai lhes colocar mais dia menos dia as exigências das 12 camadas, mesmo aquelas que o indivíduo não entende. Porque o que decide se o indivíduo está numa camada ou na outra é o que é o objetivo mais permanente e mais importante para ele naquela fase da existência. Ou seja, o que motiva as suas ações. Ou seja, a pertinência ou permanência do indivíduo numa camada não é um fato externo que possa ser observado, ele já exige uma espécie de diagnóstico motivacional, quer dizer, o que o indivíduo está procurando por trás da sua conduta. Você vê aqui a adivinhação ou percepção das motivações alheias é um dos fatores mais constantes na vida humana. Nós estamos o tempo todo fazendo isso, quer dizer, achando que as pessoas agiram de tal ou qual maneira por causa disso ou daquilo, o que elas estão buscando é isto ou aquilo e assim por diante. E essa especulação de motivos é uma coisa tão, tão antiga e tão universalmente disseminada que nós podemos dizer que já existe toda uma tecnologia dela na própria trama da vida diária. Todo mundo está fazendo isso o tempo todo. E se todo mundo faz isso o tempo todo, não é impossível você afinar este procedimento para chegar, vamos dizer, a uma percepção mais real das motivações, desde que elas se manifestem de uma maneira suficientemente constante e nítida. Por exemplo, um indivíduo que busca a afeição, eu digo, bom, é praticamente impossível você não perceber que ele está fazendo exatamente isso. Mesmo que você esteja fazendo a mesma coisa, você também vai perceber, né, isto. Se o indivíduo já não está buscando afeição, mas ele está no, no, numa clave de autoafirmação, também isso vai ficar bastante nítido para você. Talvez as motivações das camadas seguintes já não sejam tão nítidas quando vistas de fora, mas à medida que você mesmo vai evoluindo, vai crescendo, você vai incorporando certas motivações e você as reconhecerá em outras pessoas, em seguida. O ponto importante é que o observador, o diagnosticador da camada, ele vai enxergar tudo desde a camada em que ele mesmo está. Portanto, é a realidade dele que será o instrumento óptico com o qual ele vai observar os outros. Não é um instrumento impessoal que sirva para todos, igualmente. Tá certo? Portanto, aqui nós estamos vamos dizer, na busca de um acordo entre as perspectivas objetivas e subjetivas. Nós temos que articular as duas, pelo simples fato de que o fenômeno que nós estamos lidando, chamado personalidade, ele próprio é objetivo e subjetivo ao mesmo tempo. Tá certo? De maneira que você adotar qualquer das duas perspectivas unilateralmente iria deformar o objeto. Né? Então, à medida que você incorpora as exigências das sucessivas camadas, você começa a entender as motivações das camadas anteriores pelo simples fato de que elas estão em você também. Ou seja, você se reconhece na pessoa e por isso mesmo você sabe o que ela está buscando, porque você já buscou aquilo, né? E em seguida você incorporou essa motivação dentro de uma outra um pouco mais complexa e abrangente. Quer dizer, as camadas elas são como se fossem, vamos dizer, várias camadas de uma cebola, né? Você não ultrapassa uma camada, você a engloba numa outra. Quer dizer, as motivações anteriores elas continuam existindo de algum modo, elas só não são mais a chave articuladora do conjunto inteiro. Mas em quaisquer situações que o requeiram, você pode, evidentemente, voltar às motivações anteriores, você pode vivenciá-las, pode experienciá-las durante algum tempo e depois voltar às suas motivações atuais. Isso tudo coloca para nós o problema da visão que nós temos do nosso passado. Então, é impossível você atravessar as várias camadas sem que tudo aquilo que para você é mais importante numa certa fase deixe de sê-lo na fase seguinte, de modo que você possa incorporar novas motivações. Isso é como se fossem sucessivas mortes que a psique vai passando. Quer dizer, aquilo que era, vamos dizer, o tesouro da sua vida, num certo momento, de repente, passa a ser quase um nada ou apenas um elemento funcional dentro de uma motivação mais abrangente. E isso significa o seguinte, que a grande dificuldade para você passar de uma camada à outra, tá certo? É a sua identificação com o seu passado. E, portanto, a sua incapacidade de tomá-lo como matéria plástica a ser elaborada. Isso quer dizer que se você continua tendo de prestar satisfações pelas suas atitudes anteriores, e justificá-las nos seus termos atuais, então você não pode se desligar dela. Então nós temos que seguir aquilo que a Bíblia diz, aquilo que passou, morreu. Se nós não aceitamos essas sucessivas mortes, nós não podemos crescer. Então, vamos dizer, há uma espécie de um acerto de contas, e o sepultamento daquelas motivações, daqueles motivos que eram importantes para nós em cada etapa, é uma condição indispensável para o crescimento humano, o que significa que você, ao se confrontar ao seu passado, você poderá dizer, eu não sou mais aquela pessoa. Dizer, aquela pessoa morreu e os restos mortais dela foram incorporados numa outra coisa. Isso eu acho que é um vamos dizer, num meio que é eminentemente de camada 4, que é o Brasil, Isso é uma coisa muito difícil. Por quê? Porque você sempre tem a expectativa emocional das pessoas em torno, tá certo? Que vai cobrar os seus supostos deveres de afeição, tá certo? Vindos de uma outra época. É isso. Sobretudo no meio familiar, onde você vê pessoas de 40, 50 anos cobrando umas das outras atitudes que tiveram aos 5. Não é isso? Então é claro que isso é uma coisa regressiva e isso é característico de camada 4. Quer dizer, enquanto você estiver sujeito a essas coisas, né? Enquanto você não esquecer o que se passou, quer dizer, você pode guardar a memória dos fatos, mas não, vamos dizer, a memória afetiva atualizada, quer dizer, não voltar a sentir as mesmas coisas. Você pode lembrar do mesmo fato, mas sentindo uma coisa completamente diferente. Não é isso? Então, isso não quer dizer que você não possa revivenciar aquelas emoções, se for o caso, se for uma necessidade, tá certo? Mas você não estará preso a isso. Quer dizer, você pode recordar os mesmos fatos, mas com uma emoção totalmente diferente que a enquadra, a abrange e a absorve. Então, isso aqui é a própria base do desenvolvimento humano, tá certo? Mas em certos meios sociais, esse desenvolvimento humano se torna muito dificultoso, quase impossível, justamente por causa desta constante cobrança de afeição e de supostas responsabilidades emocionais que você tem sobre o estado psíquico do outro. Quer dizer, ah, foi você que me deixou assim, né? Foi você que me fez fazer isto ou aquilo, etc, etc. Isso é uma constante na convivência brasileira, sobretudo em família. E é uma coisa regressiva e até perigosa, a um certo ponto, né? Então, você pergunta, como é que eu faço para saber em que camada eu estou? Bom, o fato é que você já sabe, só falta confessar. Perguntar o que é realmente importante para mim. Nesta fase da existência. O que que determina as minhas ações, reações, respostas, etc, etc. O que determina predominantemente. É isso. Então, e isso independentemente da função, o papel que eu exerço na sociedade. O papel pode me colocar exigências de uma camada e eu estar em outra, perfeitamente. É isso. Então, eu não creio que haja nenhuma dificuldade especial para você se colocar, se situar numa camada, desde que você o deseje, evidentemente. Mas eu não creio que isto seja possível antes de o indivíduo alcançar a camada 6. Quer dizer, onde, vamos dizer, o desejo de obter uma funcionalidade, quer dizer, uma relação mais objetiva e racional com a realidade exterior, antes do indivíduo chegar nisso, ele dificilmente vai querer fazer um diagnóstico sério da sua. Da camada onde ele está. Não é isto? Então, e evidentemente o que complica as coisas é que à medida que você avança nas camadas, à medida que nós avançamos no estudo das camadas, nós vemos que elas vão se tornando cada vez mais distantes da vida imediata das pessoas. Não é isto? E isso quer dizer que para muitas pessoas, as exigências dessa camada, elas são ou inexistentes ou abstratas demais. Então, por exemplo, o fato de que o indivíduo, imagina, estando situado na camada 9, ele busque, vamos dizer, com grande, grande paixão, né, constelar um mundo de ideias que lhe pareça traduzir a realidade de algum modo. Isso pode ser, isso é uma paixão tão grande quanto qualquer outra, tá certo? Só que para quem está numa camada anterior, esta motivação é inverossímil. Então, você vê, observa isso às vezes na própria história da filosofia. Você vê que quando Thomas Hobbes explica todas as ações humanas por um desejo de ter poder sobre os outros seres humanos, Ele está dizendo, eu sou um homem da camada 5, eu nunca passei disto. E a prova disso é que toda a obra científica do Thomas Hobbes, ela toda não vale nada. Quer dizer, ele é um sujeito que estava tentando fazer ciência, mas ele não tinha capacidade para isso. Então, quer dizer, ele é um sujeito que estava abaixo da sua camada 6. Isso não tem nada a ver com a suposta genialidade do indivíduo. O cara pode ser um gênio e estar estacionado ali na camada 5 e nunca sair disso. Eu estou na camada 4.
Com
Se você
Marcel
pensar, né?
Proust, que ele
Marcel Proust era um gênio literário extraordinário, nunca saiu da camada 4. Esse era o problema dele o tempo todo. Né? Esse mundo, vamos dizer, das afeições, rejeições, etc. É só disso que ele trata. Então, é um indivíduo bastante evoluído intelectualmente, do ponto de vista das suas habilidades artísticas, mas, em termos de evolução da personalidade, é um subdesenvolvido. Então, não podemos nos deixar enganar por essas coisas, né? Então, você veja a própria obsessão do Marcel Proust de recuperar o passado. Não é isso? Então, cenas absolutamente insignificantes, onde ele, para captar exatamente a emoção daquele momento, ele gasta páginas e páginas e páginas e páginas e páginas. E só a atenção que ele dá ao seu próprio passado, como se isso fosse o centro da realidade, é uma característica evidente de camada 4. Isso. Então, quando acontece isso, quando, vamos dizer, a atuação pública do indivíduo reflete uma determinada camada, mas ele mesmo está em outra, você vai ver uma série de situações disformes ou caricaturais, desproporcionais completamente. E, evidentemente, aí você terá, vamos dizer, um engano no julgamento dos outros. Você vê que me parece que, por exemplo, ao longo de toda a obra do Marcel Proust, ele não é capaz de compreender uma pessoa adulta. Todo mundo ali é meio subdesenvolvido, afetivamente, como ele próprio. Tá certo? E no caso, por exemplo, eu estou falando de Thomas Hobbes, Thomas Hobbes não pode, evidentemente, entender a motivação do Aristóteles. Para quem, vamos dizer, descobrir como as coisas eram mesmo, era a grande paixão da vida dele. Tá certo? Então, evidentemente, a vida de Aristóteles transcorre, né, entre as camadas 9 e 12, que veremos daqui a pouco. Tá certo? Ele, bom, e as motivações, vamos dizer, de um santo místico? Eu digo, é impossível você compreender. Você vai ver por que que São Francisco de Assis fez tudo aquilo. Quando você assiste aquele filme do Zeffirelli, né, que um ex-governador do Rio de Janeiro chamava de José Firelli, né, você vê que a revolta infantil do Francisco contra o pai se torna o centro da história. Então você vai explicar, mas é uma vida de santidade, uma vida que é um permanente diálogo com Deus, por um problema que a gente tem com o pai. Digo, claro que isso aí você está projetando o seu problema em cima dele. Na verdade, a mentalidade de um santo místico é uma coisa muito mais complexa do que você pode imaginar. Por isso mesmo que eu deixei a camada 11 e 12 para explicar depois. Então, você imagina, por exemplo, a diferença que pode existir entre pessoas que tiveram uma visão da vida após a morte, tiveram uma visão do céu e do inferno, né? E o indivíduo que mal teve uma visão do papai e mamãe. Eles não estão falando de coisas incomensuráveis. E, aliás, essa é uma das características humanas fundamentais, sem cuja compreensão nós nunca vamos chegar a inteligir nada da personalidade humana. E essa é o que a gente chama de diferença humana. Os seres humanos são. Existem mais diferenças, né, de poder, de inteligência, de capacidade, de horizonte de consciência entre seres humanos do que você pode observar entre quaisquer animais. A começar pela diferença de poder. Existe algum animal que possa condenar à morte milhares de outros simultaneamente? Não. Nem o bicho mais feroz, um urso, um leão, pode, ele tem que matar um de cada vez, né? Mas por qual seria o recorde? O recorde eu vi aí, o urso que matou 20 vacas e comeu uma. Mas ele tem que matar as vacas uma por uma e com suas próprias mãos e seus próprios dentes. E um ser humano sentado numa escrivaninha, ele assina um decreto e mata 100 mil pessoas de uma vez. Você vê, a diferença de poder é absolutamente monstruosa. E eu acho incrível realmente que as ciências sociais e históricas nunca tenham destacado esse fator suficientemente. Você vê aqui, Aristóteles, já na antiguidade, tinha percebido isto, e ele faz aquela famosa classificação das obras literárias segundo o poder relativo dos personagens. E ele distingue 5 níveis. Primeiro nível, o personagem é um deus. Então ele pode tudo. É a história da Bíblia, a história de Deus, Deus faz o que ele quiser. Num segundo nível, ele é algo como uma pessoa que não é um deus, propriamente dito, mas ele é diretamente assistido por uma força divina. Então, ele tem um poder que, sem chegar a ser uma onipotência divina, transcende das outras pessoas. Por exemplo, você vê na mitologia os semideuses, aqueles que vão se divinizando aos poucos através dos seus feitos, é evidente que são guiados, né? Ou não, na própria Bíblia. Quando Deus dá um mandato para os seus apóstolos para eles fazerem tais ou quais coisas que não daria para eles fazerem sem assistência divina. Então você vê que eles têm realmente um poder que transcende o das outras pessoas. Então, num terceiro nível, o indivíduo nem é um semideus, nem está se divinizando e nem é uma pessoa inerme, uma pessoa comum. Ele é de uma pessoa especial, né? Que tem, vamos dizer, um carisma, uma personalidade notável, uma genialidade, é um sábio, é um herói, uma coisa assim. Né? Pelo menos é uma pessoa altamente diferenciada. Né? Como, por exemplo, quando você vê Hamlet. Hamlet tem uma compreensão da situação que vai muito além do que os outros personagens estão vivendo. Ele está entendendo o drama mais profundamente que os outros. Né? Quando você vê Otelo, por exemplo, Otelo é um sujeito notável como um líder guerreiro, tá certo? Embora não seja um homem muito inteligente, né? Mas ele tem um algo a mais. Esse algo a mais não é um dom divino, é uma coisa, é um dom da natureza que o torna, de certo modo, superior aos outros. No quarto nível, o sujeito é uma pessoa comum, como nós. Né? E no quinto nível, ele é um incapaz, ele é uma pessoa que está abaixo da situação e que sofre os efeitos da situação sem chegar sequer, vamos dizer, a compreendê-los. Você pode pegar como exemplo o nosso Policarpo Quaresma, né? Que o sujeito vive se metendo em encrenca e ele não entende o que está acontecendo. Então, Aristóteles já tinha percebido isso, mas eu não vi ele aplicar isso em parte alguma da sua ciência política. Talvez ele tenha aplicado, não sei, porque se perderam muitos escritos de Aristóteles. Então, esta observação dele sobre o poder relativo das pessoas fica confinada nos estudos literários e não desperta os efeitos que deveria despertar na ciência política, na psicologia, etc., etc. Mas, quando você compara, por exemplo, um Stalin com um prisioneiro que está amarrado numa prisão e doente, não é isso? Quase inconsciente. Eu digo, bom, você tem aí os dois extremos, pode haver uma diferença até maior, não é isso? Mas nós não podemos negar que a diferença de poder é uma constante na espécie humana e ela basta para diferenciar o ser humano de qualquer espécie animal. Não é isso? Então, se você pegar, vamos dizer, um tigre no auge do seu desenvolvimento físico, e um tigre doente, moribundo, bom, há uma diferença entre eles, mas é a diferença ainda de um para um. Não é isso? Quer dizer, não é uma diferença da onipotência para a impotência total que a gente observa entre os seres humanos. Né? Então, do mesmo modo que existe essa diferença na esfera do poder, existe essa diferença na esfera do que nós chamamos de horizonte de consciência. O que é o horizonte de consciência? É o conjunto dos fatores que o indivíduo pode compreender num dado momento. Ele não precisa estar vendo tudo aquilo, não precisa estar atualmente consciente de tudo, mas ele tem os meios de compreender aquilo, tão logo a situação se apresente. O horizonte de consciência pode ser enormemente diferente de pessoa para pessoa. Nós conhecemos pessoas que nada entendem da sua própria situação existencial. Quer dizer, o indivíduo não sabe o que está acontecendo para ele, não entende o que está acontecendo para ele mesmo. Não é isso? E em outros casos, você vê uma abrangência de consciência que pode abarcar, tem continentes inteiros, capítulos inteiros da epopeia humana, e conseguir situar os indivíduos dentro daquilo, tudo isso existe. Né? Quando, se você compara, por exemplo, você pega um clássico da historiografia, sei lá, O Outono da Idade Média, do Jan Huizinga, onde tudo o que acontecia na época que ele está estudando, tudo é translúcido para ele, desde, vamos dizer, as leis, as cerimônias públicas, etc., até as emoções mais íntimas dos indivíduos. Ele encara tudo isso como se fosse tivesse numa tela. Então, o que não quer dizer que ele seria capaz de fazer a mesma coisa em outros domínios, mas para aquele domínio ele era capaz. Então, a diferença do horizonte de consciência, a diferença moral. Quer dizer que nós temos desde santos até monstros. É curioso que essas diferenças são extremas, são exageradas, são às vezes quase indescritíveis. E nada disso parece ser do interesse da sociologia ou da ciência política, nem mesmo da ciência política, que teoricamente trata com o fenômeno do poder. Não é isto? Então. Então, como tudo isso ficou fora do espectro das ciências sociais, nós podemos trazer tudo isso de volta a partir da teoria das camadas da personalidade, né? Onde, quer dizer, a base, o conceito fundamental é justamente o da abrangência, aquilo que você vai abrangendo e assimilando a sua personalidade, e à medida que você amplia. Não só o horizonte de consciência, mas o horizonte de ação. Em princípio, a ampliação do horizonte de consciência cria possibilidades de ação, mas possibilidades, evidentemente, psicológicas. Quer dizer, o indivíduo pode fazer certas coisas que antes ele não podia. O que não quer dizer que ele terá os instrumentos externos para fazer. A conquista, né, essa é a lei. Qualquer ação supõe os meios de ação. E a primeira ação consiste na conquista dos meios de ação. Isso é a lei universal, quer dizer, se você não tem os meios, você não age. E se você quer agir, não tem os meios, bom, não adianta você tentar agir, você vai precisar primeiro conquistar os meios de ação. Então, eu acho assombroso que este conceito, que é tão básico, ele falte a todos os nossos, praticamente todos os nossos analistas políticos, sociológicos, etc., etc. Então, eles querem, por exemplo, julgar uma conduta política pelo que o sujeito está fazendo imediatamente, né? Sem levar em conta o seguinte fator: ele está fazendo o que ele quer ou ele está conquistando os meios de ação para fazer o que ele quer? Me parece a coisa mais óbvia. Então, se você quer fazer uma guerrilha, mas você não tem as armas, bom, num primeiro momento você vai ter que roubar as armas, arrumá-las emprestado, e isso aí pode consumir anos da sua vida, de modo que parece que você não está interessado senão em contrabando de armas ou roubo de armas, quando na realidade você está visando uma coisa muito mais adiante, né? Então, eu fiquei muito impressionado com esse episódio do Marco Antônio Villa, onde ele assegura que o PT não é um partido comunista, e ele, para chegar a este ponto, ele analisa a política econômica imediata do governo. E só. Né? E, bom, se você isolar, fica só nesse aspecto, sobre esse aspecto, de fato ele não é. Ele está fazendo uma política, por exemplo, pró-capitalista, mas dentro de uma estratégia geral enormemente mais complicada, que é discutida no Foro de São Paulo, etc., etc., e que resulta em acordos internacionais. Quer dizer, se você querer saber qual é a motivação do indivíduo na esfera política, né? Bom, não adianta você aplicar a ele um modelinho prévio, né? E medi-lo, né, vamos dizer, pelo coeficiente de estatismo na sua política econômica. Isso é absolutamente ridículo. Você tem que levar em conta o conjunto da coisa, os compromissos assumidos, etc., etc., né? Então, o que é isso aí? É um pouco baixo desenvolvimento psicológico. É um indivíduo que não consegue apreender a complexidade das motivações alheias. Só entende até o ponto em que ele foi. Então, toda vez que nós tentamos compreender um ser humano, uma situação humana qualquer, isso coloca para nós um problema do nosso desenvolvimento psicológico. Quer dizer, será que eu estou maduro o suficiente para compreender o assunto que eu estou falando, ou ao contrário, eu estou palpitando sobre coisas que estão infinitamente acima da minha capacidade? Quando eu estou lidando com personalidades mais complexas do que a minha. Às vezes o simples, veja, às vezes o simples fato do sujeito ser uma personalidade mais complexa pode causar uma reação de temor ou de ódio ou de rejeição a uma pessoa que não o compreende. Se você não compreende, você fica com medo, você começa a inventar coisas. Isso é muito comum na sociedade brasileira. Então, quer dizer, onde você. A motivação do indivíduo lhe escapa completamente. Por quê? Porque você é incapaz de imaginá-la. O que significa que a camada seguinte na qual esse problema se apresentaria para você está muito abstrata para você. Está abstrata e longínqua. Ela só existe, vamos dizer, idealizadamente. Tanto que você terá a impressão de que qualquer pessoa que realmente estivesse nessa camada superior seria um ser sobre-humano, seria quase um deus. Então, o exemplo da santidade, que nós vamos explicar daqui a pouco, o negócio da camada 12, é característico. Você vê, por exemplo, se você lê a famosa História das Origens do Cristianismo, de Ernesto Renan é um escritor maravilhoso, escreve como se estivesse tocando um instrumento. Mas ele aplica, explica as motivações até do próprio Jesus Cristo, da Virgem Maria, etc. Motivações infantis, pueris, como as dele mesmo. Então, é claro, tudo aquilo é uma fantasia redutiva. Ele quer diminuir o tamanho dos personagens, ao mesmo tempo em que, em palavras, os exalta, elogia muito, etc., etc., mas ele os retrata numa escala, pequena. Isso aí, nesse domínio da história das religiões, é a coisa mais comum. Eu acho, por exemplo, se eu quero escrever a vida de um santo místico, etc., bom, eu vou ter que desenvolver a minha própria experiência mística, senão não vai dar. É isso. E quando as pessoas falam até de experiência mística, elas evidentemente vão confundir com estados alterados de consciência e outros fatos que podem acontecer a qualquer mediocridade espiritual. Não é isso? Você pode lá, sei lá, fumar um baseado, tomar um santo daime, tal, e ter o que você vai chamar de experiência mística. Então, isso quer dizer que realmente a pessoa não sabe o que é a experiência mística, não tem ideia do que é. Por quê? Vai entender a experiência mística como um fato imanente, algo que se passa dentro da psique, um fenômeno psíquico, portanto. Quando se for um fenômeno psíquico, não é a experiência mística de maneira alguma, é apenas um estado alterado de consciência. Isso é um fato que acontece dentro da consciência. Agora, se é um estado místico, bom, você percebeu algo que está infinitamente além da sua consciência, que você não tem poder nenhum sobre aquilo. Então, você está transpondo a fronteira não só da sua consciência, mas da consciência das outras pessoas, você está vendo algo para lá, para além disso. Essa diferença, vamos dizer, para pessoas que não têm sequer a capacidade de imaginar o que seja a vida mística, então vai produzir os diagnósticos mais pueris. Isso pode dizer que no meio universitário é regra geral. Então você vê pessoas que têm baixo desenvolvimento psíquico, pessoas que estão de fato são subdesenvolvidas emocionalmente, psicamente, tal, querendo julgar pessoas que não podem caber dentro dos parâmetros dela. Então, o primeiro problema é esse: você analisa, você diagnostica a camada alheia a partir da sua camada. E se o indivíduo está um pouco além, fala, bom, você vai ter que crescer para você chegar lá, para entender o que o indivíduo tá querendo dizer. Eu imagino, por exemplo, o que seria, vamos dizer, um homem de 50, 60 anos que está, vamos dizer, numa séria crise existencial, de auto estar se julgando severamente, vendo a sua vida toda como pode ter sido um erro, O que um adolescente pode entender do que esse homem está passando? Ele não pode entender de maneira alguma. Ele vai interpretar isso nos termos, né, ou da camada 3 ou da camada 4. Então, esta, vamos dizer, tragédia do desentendimento humano, ela se torna muito pior na medida em que se criou uma instituição chamada Educação Universal Obrigatória, né, que ensina todo mundo a ler e escrever, então qualquer um pode escrever o que acha. Tá certo? Então, em vez de você produzir uma geração de pessoas muito mais desenvolvidas, não, as pessoas continuam subdesenvolvidas, só que agora elas podem falar, elas podem atuar em público. Tá certo? Então, você vai ver debates nacionais inteiros, que são apenas uma troca de impressões, entre pessoas intelectualmente e emocionalmente subdesenvolvidas. Eu não tenho solução para esse problema, não sei o que fazer, tá certo? E acho que isso vai ser um dos grandes, problemas da espécie humana nos próximos séculos, se chegar a ver o próximo século. Você vê aqui, em todas as sociedades humanas, houve sempre algum modo de você selecionar as pessoas que terão meios de ação mais abrangentes. Né? Então, por exemplo, vamos dizer, uma aristocracia onde os filhos dos donos do poder têm que ter, por exemplo, um treinamento militar. E tem que ter alguma carreira militar para poder chegar lá. Fala, bom, então alguma coisa o indivíduo vai ter que vencer para depois ele ter os meios de ação, tá certo? Mas hoje, qual é a seleção? Qual é o princípio de seleção das pessoas que chegam ao poder? Um princípio de camada 4. É a pessoa de quem todo mundo gosta. Você pode imaginar a gravidade disso, né? Porque de fato é uma questão de simpatia pessoal. Então, quer dizer, o mundo está à mercê das emoções subjetivas da massa. Como essas emoções subjetivas, vamos dizer, são fáceis de você compreender, e como uma pessoa que está numa camada mais elevada pode facilmente, né, entender do que se trata, então quer dizer que as emoções coletivas elas podem se tornar, vamos dizer, o efeito de uma obra de engenharia feita por uma pessoa que não tem essas necessidades emocionais. Então, isso quer dizer que, e com isto, vamos dizer, se você pensar quantas pessoas têm nas mãos os meios de empreender uma obra de engenharia social, um número ínfimo, porque isso custa muito dinheiro e você precisa contratar pessoas altíssimamente qualificadas. Né? Então, quer dizer que isto equivale a uma brutal concentração de poder como nunca houve antes na história humana. É quanto mais, né, democracia, mais oligarquia. Eu não vejo solução para isto. Quer dizer, quanto mais o futuro das nações depende das preferências da massa, tá certo? Menor é o número das pessoas que têm controle sobre as preferências da massa. Então, é um número muito menor do que qualquer classe aristocrática, o conjunto de qualquer classe aristocrática de outras épocas. Isso é a mesma coisa que dizer que em outras épocas o poder esteve muito mais dividido do que hoje, mais subdividido do que hoje. Então, é claro que também essa ação da engenharia social tem seus limites, os próprios agentes disso, eles têm as suas limitações de consciência, etc, etc. E, por isso, não, frequentemente, os planos dão errado. Tá certo? Mas que existem os planos e que existe esta ação de engenharia social, esse é um fenômeno que não tem mais como você negar. Alguns desses planos estão sendo aplicados em praticamente todos os países do mundo. Se você lê o livro Maquiavel Pedagogo, você vê que a ONU criou uma série de regras, de técnicas, para formar as pessoas de acordo com uma certa mentalidade que interessa a eles, né? E isso está sendo aplicado universalmente. Claro que sempre vai falhar, porque o efeito dessas ações é estatístico, ele não é causa e efeito direto. Mas vai funcionar um certo número de casos, sei lá, 70, 80%. E vai ter sempre um coeficiente de pessoas que escapam a esta ação e que podem, de algum modo, boicotar ou protestar contra, etc, etc. Então, nunca vai funcionar perfeitamente, mas no conjunto, funciona. Uma coisa que repetidamente me impressiona com essa, no curso da prática jornalística é ver como a chamada opinião pública é indiferente a quaisquer fatos. Os fatos não interessam absolutamente. As impressões anteriores continuam predominando, impressões que foram criadas ou pela propaganda, ou por uma série, uma circunstância fortuita, e as pessoas se apegam àquilo. E existe, evidentemente, um conjunto de meios linguísticos para consolidar essas impressões e fazer com que elas se repitam, os chamados topos, ou lugares comuns, chavões, são feitos para isto, né? Quer dizer, o indivíduo ouve uma certa expressão, ela desperta nele uma reação emocional, e ele tem a impressão que essa reação emocional expressa a realidade da situação, porque é uma impressão emocional que é compartilhada por outras pessoas no seu meio social. Nesse, então, você veja, uns 15 anos atrás, uma expressão que a gente ouviu o tempo todo, né, em todo quanto é lugar, é o seguinte: o Lula mudou. Todo mundo dizia isso. É o Lulinha Paz e Amor.
Que o Lula é carismático,
Ah, essa é outra coisa. O
conhecido
Lula
pela
é carismático. Eu digo, bom, o
população.
Lula não tem nada de carismático, absolutamente nada. A pessoa não sabe o que é uma personalidade carismática, não tem a menor ideia do
Ele pode
que é.
ser simpático, mas carismático.
Não. Eu acho que a afeição das pessoas pelo Lula é projetiva. É baseada no símbolo dele ser um sujeito semi-analfabeto, inculto, etc, etc. E isso faz com que as pessoas gostem de elevá-lo, porque elas sentem que elas também podem subir sem méritos. É a democratização do mérito. Todos os méritos são iguais. Não é isso? Todas iguais, nada é melhor. Não é isso? Eu acho que tem muito disso ali na ascensão do Lula. Né? Não digo que seja a única motivação, mas essa evidentemente esteve presente. Né? Na primeira eleição do Lula, muita gente dizia: ah, nós cansamos dos doutores, agora vamos eleger o analfabeto para ver se dá certo. Então. Bom, o Lula mudou, falando, eu não sei se o Lula mudou. Para eu saber se ele mudou, seria estudar o assunto profundamente. Não é isso? E ele mudou em que sentido? Ademais. Mas as pessoas repetiam isso, né, com uma espécie de credibilidade imediata. Em primeiro lugar, porque isso era agradável para elas. Pensar, ah, o Lula mudou, então não há mais problemas. Esse é um lugar comum tranquilizante. Não é isso? Então, esperar o cidadão sentar de novo para nós continuarmos. Então, mas esse tecido de enganos, né, ele é mais ou menos denso conforme a sociedade. Quer dizer, o número de enganos circulantes, né, pode ser maior em certos momentos e menor em outros, né? Mas é claro que a condução das coisas públicas será mais ou menos desastrosa conforme esta malha de enganos seja mais densa, né? E ela, evidentemente, se torna densa quando não existe um número suficiente de pessoas qualificadas para desfazê-lo e explicar as coisas mais ou menos como elas são mesmo. No Brasil isso não existe absolutamente. Nos Estados Unidos existe, tá certo? Muita gente qualificada para isto. Porém, o público aqui está estratificado. As pessoas só falam para quem já sabe. Os outros não ouvem de maneira alguma. Então, ficou assim. De um lado você tem o pessoal que está sabendo tudo, mas que não tem comunicação com o outro lado. Então houve uma espécie de consolidação, congelamento de facções. Esse congelamento só desaparece à medida que, né, os crentes do Obama, por exemplo, vão se desiludindo. Então eles vão achar que eles se desiludem, eles se abrem um pouco para o outro lado e absorvem um pouco, tá certo? Mas é um processo, isso é sempre um processo muito lento. É isso. Se você vai esperar que o último se desiluda, você imagina até lá quanta desgraça já não se produziu, né? Então, agora, no Brasil, nós durante 30 ou 40 anos, eu posso dizer que teve praticamente um sujeito tentando fazer isso, que era eu, mais ninguém. Porque eu penso, vamos dizer, pode ter aparecido outros caras que eram de direito. De bom, mas ser de direito não quer dizer que você está entendendo o que está acontecendo. Em geral, não está. É? Nem lutando, nem fazendo nada. Você não está entendendo coisa nenhuma, não está fazendo nada. Eu acho incrível esse bando de católicos conservadores, né? Que durante 30 ou 40 anos não fizeram nada além de ficar rezando o terço em casa, meu Deus. Se é que rezava o terço, né? E que daí depois que eu fui lá, eu cortei um monte de cabeça e mostrei que não era uma fortaleza inexpugnável, daí eles se encorajaram e começaram a reclamar, na verdade, mais contra mim do que contra o estado de coisas. É que é tudo, vamos dizer, a gente vê sinais, vamos dizer, de infantilismo para tudo quanto é lado. E é claro, quanto mais complexa a situação, quanto mais infantis são os protagonistas, né, mais o prognóstico é negativo. Evidentemente. Então, não há nada que nós possamos fazer contra isso na escala social, mesmo porque, vamos dizer, você criar mais pessoas qualificadas para isso é um processo complexo, tem que ser feito uma por uma, é um processo de educação, não é um processo político. Mas, e a educação é sempre, vamos dizer, uma arte de resultados absolutamente imprevisíveis, você nunca sabe. Né? Outro dia eu botei assim, escrevi que, ouvindo as minhas aulas, os mais inteligentes ficam mais inteligentes e os mais burros ficam loucos. Mas, é que é verdade, isso é uma regra geral. Quer dizer, eu não sei qual sujeito vai ficar louco amanhã, começar a inventar coisas, ter fantasias, entendeu? Né? Achar que o Olavo é agente islamocionista, etc. Bom, pode acontecer qualquer coisa. Né? O educador não tem o poder de dirigir a mente dos educandos. Ele dá os instrumentos e cada um vai fazer o que quiser. Então, você imagina a complexidade que existe, né, num empreendimento como este. Felizmente, tem dado mais certo, quer dizer, o número de loucos é pequeno dentro do contexto geral, né? Em outras épocas, foi bem maior. Então, veja, somente essa parte do que eu estou ensinando, referente às camadas da personalidade, eu pergunto assim, quanto que o indivíduo precisa ele próprio crescer para ele assimilar isto aí? Não é isto? Quer dizer, o indivíduo saber exatamente onde ele está, o que que ele está querendo, qual é a sua motivação. Não digo motivação, quando eu falo motivação, não é um objetivo consciente que o indivíduo esteja procurando. Ah, eu quero tal coisa, assim, assim, assim. Não. É um objetivo que pode permanecer inconsciente porque ele lhe parece óbvio e universal. O indivíduo que está em busca de afeição, ele não vai dizer estou em busca de afeição. Ele não sabe. Né? Ele está em busca de afeição porque ele acha que todo mundo está. E que isso é a coisa natural. E que o universo inteiro é assim. Então, por isto mesmo, esta motivação não se torna consciente. A única maneira de se tornar consciente é você ser confrontado com uma situação na qual ela é totalmente inadequada. Né? Uma delas é um desafio que pegue você sozinho, onde você não tenha, não, onde o problema da afeição esteja totalmente neutralizado. Não é isso? Por exemplo, se você vai caçar ursos ou caçar qualquer outra coisa, e você está sozinho no meio do mato, então você vê que todo o sistema de apoio no qual a nossa vida geralmente se sustenta, ele está ausente e você agora é o sistema de apoio. Você é o único princípio de ordem no meio do caos do mato, né? Então, neste momento, você percebe que não adianta você buscar o que você buscava antes, você vai ter que buscar uma outra coisa. Não é isso? Então, estas situações podem ser muito pedagógicas, e este é o motivo pelo qual as pessoas fogem dela. Você vê que mesmo tem pessoas que gostam de ir para o mato, né, fazer trilha, essas coisas todas, mas elas vão com um bando de amigos, não é isso? E vão persuadidos de que a floresta é um lugar muito hospitaleiro, né? De que não há perigo algum, de que os bichos estão sob administração governamental, e não acontecerá nada, né? Então você leva junto com você aquela camada de proteção afetiva que você tinha na cidade, a mesma. Ou seja, outro dia mesmo eu estava vendo um documentário de um parque em Montana, em que uns ursos entraram lá e comeram duas pessoas e feriram um monte. E o próprio acampamento como um todo, ele não tinha uma única arma de fogo ali. Eles tiveram que chamar um polícia que estava, sei lá, 100 km de distância, o nego vir de helicóptero, né? Para dar um jeito no urso. Então eu digo, mas isso aí é o desamparo total baseado numa ideia de uma proteção afetiva mágica. Isso, nada vai nos acontecer. Às vezes isso aí assume tons religiosos. Deus está comigo. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. É de bom, o indivíduo não percebe que isso aí é uma presunção demoníaca. Quer dizer, a presunção de que Deus está do seu lado, bom, em primeiro lugar você precisaria estar do lado de Deus para você fazer isso, né? Ou seja, você precisaria estar fazendo o que ele quer que você faça. E quando você se apega a esta sensação de proteção para você não fazer o que tem de ser feito, você está ofendendo brutalmente a Deus e Deus vai te deixar na mão, sim. Então, se você pegar assim, o número de falsificações da vida religiosa que existe na camada 4, é uma grandeza. Isso são tudo conversas reconfortantes. Isso. Então, ontem eu prometi que isso tentar explicar a camada 11 e a 12. A 11, ela tem que ver com o movimento histórico como um todo. Nós todos estamos dentro do movimento histórico. Nós sabemos isso abstratamente, tá certo? Mas onde estamos nele e qual o papel que estamos desempenhando nele? Em geral, nosso papel é, vamos dizer, dentro da escala de poder, que eu expliquei na teoria política, é a posição da vítima inerme. Em geral, a vítima inerme e inconsciente. Ou seja, eu sofro os efeitos do movimento histórico, sem saber sequer que são efeitos do movimento histórico, atribuindo-os, às vezes, a casualidades fortuitas. Tá certo? E sem saber sequer que eu desempenhei algum papel ali no meio. Então, vamos dizer, a consciência histórica é compreendida como instrumento de autoconhecimento, não só consciência histórica em geral. Tem muita gente que tem consciência histórica enquanto está, por exemplo, o sujeito é historiador, ele tem lá, tem uma consciência histórica na hora que ele está trabalhando, mas na sua vida ele está na camada 4. Então, ele não sabe o que ele está fazendo na história, nem o que a história está fazendo com ele. Então, evidentemente, é daí que surgem todas as compreensões estereotipadas do fenômeno histórico, né? Tipo, por exemplo, assim, que se expressa em tantos lugares comuns, tantos chavões, como ah, todo homem é filho do seu tempo, né? Eu digo, bom, é claro, se você é um idiota completo, você é filho do seu tempo, sem sombra de dúvida. Mas há pessoas que foram pais do seu tempo, quer dizer, moldaram o seu tempo. Você não vai dizer que Napoleão é um fruto do seu tempo. O tempo era um, depois Napoleão virou outro completamente diferente, quer dizer, ele introduziu um elemento que não estava ali. As causas históricas que o formaram, né, não abrangem aquilo, vamos dizer, a ação que ele exerceu sobre elas, que de certo modo transcendeu infinitamente, até o que as pessoas podiam compreender. Você imagina o que é numa civilização que você tem aquelas dinastias lá reinando há séculos, de repente aparece um sujeito do nada e põe a coroa na sua própria cabeça, dobra o Papa e atemoriza todo mundo. Não dá para compreender isso em função das causas anteriores. Quaisquer que fossem as causas, elas não determinariam o surgimento de um sujeito como esse. Quer dizer, Napoleão se explica primeiro por uma imensa camada 5, né, que é um cara que passou para camada 5, acho que com 6 anos de idade. Tá certo? Não fazia questão que ninguém gostasse nele, queria ele vencer todo mundo, dar ordem, mandar. Tá. Então, é claro que é uma anomalia. Né, isso? E as anomalias não podem ser explicadas pelas causas gerais que produzem os efeitos normais. Isso me parece óbvio. Sim.
Não é possível que esses bosta tomem conta da França.
Quer dizer, ele tinha uma visão muito clara da sua força, da sua capacidade. E via que ela transcendia monstruosamente a dos outros. Ele podia ter visto isso, né, e não fazer nada do que fez também. Ele podia, por exemplo, tentar ser um filósofo, uma coisa assim, ter uma atuação mais de longo prazo, né? Mas é a pergunta: se eu posso fazer, por que que eu não vou fazer? Então, é claro, eu digo, Napoleão atravessa a camada 5, 6 ou 7 anos de idade, mas ele é um homem que subiu até a última, camada 11, por exemplo. Ele sabia quem era ele historicamente. Ele sabia onde ele, para onde ele empurrou a história, o que que não seria mais como era antes, depois da passagem dele sobre a Terra. Então, quer dizer, uma consciência histórica enormemente afinada, não do ponto de vista do conhecimento historiográfico. Ele não era um historiador, era um personagem da história, né? Mas é um personagem autoconsciente, né? Sim, não. Ronald Reagan, assim, a vida dele é um negócio incrível, é uma obra de cálculo. Ele calculou tudo o que ele ia fazer com 20, 30 anos de antecedência e não contou para ninguém, nem para a mulher dele. E foi fazendo tudo do jeito que queria. Então, é um tipo inexplicável, porque o pessoal achava, não, esse cara é um Fred Hollywood, é um medíocre, é um bobão, só sabe aparecer, etc, etc. E quando você vê os diários dele, fala, não, ele estava entendendo tudo, sabendo de tudo, e foi tudo planejado. Então, quer dizer, é o indivíduo que entra na história não para ser um filho dela, tá certo? Mas para moldá-la de um outro jeito. Claro que não consegue fazer tudo o que quer fazer. Mas depois da passagem dele, nada mais é a mesma coisa. Ele falou: olha, eu quero quebrar as pernas da União Soviética, isso é o que eu quero. Ele prometeu muitas outras coisas que ele não fez. Por exemplo, ele prometeu diminuir o investimento estatal. Não é isso? Ele aumentou, na verdade. Todo mundo o acusou de traição. Falou, bom, mas isso era necessário para fazer outra coisa que ele queria. Então ele disse, não, nós vamos gastar menos dinheiro. De repente ele vê aquele projeto da Guerra das Estrelas, que é uma monstruosidade de gasto. Então é claro que os caras foram acusados de traição aos ideais conservadores, etc. Mas ele sabia o que estava fazendo. Então, este é um caso em que a consciência do indivíduo transcende enormemente a média dos outros. E as pessoas assim, elas podem ter uma atuação histórica desproporcional com os seus recursos aparentes. Agora, você vê aqui, quando nós falamos de história, história é uma disciplina que é ensinada nas escolas, existem diplomas de historiador, etc, etc. Eu digo, bom, mas tudo isso não tem nada a ver com o conhecimento substantivo que o indivíduo tem do processo histórico, muito menos o seu próprio papel nele. Você pode encontrar, às vezes, historiadores que entendem profundamente o que está acontecendo, não é isso? E que nem por isso vão querer ter uma atuação maior, porque a vocação deles não é esta. A vocação é de simplesmente. É um cara de camada nova, ele está querendo entender e explicar o que está acontecendo. É só isto. Não está querendo interferir. Ele diz, bom, eu explico e daí aparece alguém que entende o que eu expliquei e faz o que tem de fazer. Né? Às vezes também pode ser uma questão de tempo, quer dizer, o indivíduo leva tanto tempo para compreender que quando ele compreende não dá mais para fazer nada. Isso pode acontecer também. Né? Então ele vai ter, como dizer, posso passar a bola adiante. Né? Mas eu estou dizendo isso para vocês avaliarem, por exemplo, esse problema da distância, da diferença humana. Quer dizer, o que que o indivíduo que entende, vamos dizer, para onde está indo, dizer, a história, se não do globo terrestre inteiro, ao menos da sua civilização, e como ele pode agir ali? Imagina este sujeito e o cidadão que está na camada 4 ou 5 e tentando julgar isto. Não dá para fazer isso. Simplesmente não dá. E daí a regra do Eric Weil, né? O único ponto de vista legítimo em política é o ponto de vista do governante, porque só ele sabe o que ele vai fazer. E se você não é capaz de imaginar isso, então você não pode compreender. Em certos casos, o ponto de vista do governante é tão medíocre, tão boboca, que você entende, já foi para frente 1.000 anos e o governante ainda está lá parado. É exatamente o que acontece agora. Nós estamos observando a senhora Dilma Rousseff, total impotência, não é isso? Não pode aparecer na rua, coitadinha, né? Mas ela tem que dar a impressão de que ela ainda é a presidente. Então, não é uma situação muito difícil de compreender atualmente. Né? Mas, quando você observa, por exemplo, a história dos erros estratégicos monstruosos, né? O erro do governo inglês perante Hitler, que foi lá, assina um acordo com o cara e acredita que ele vai cumprir, tá certo? Porque os caras são burgueses, acostumados ao mundo dos negócios. Onde a palavra vale alguma coisa, né? Você quer ver como é o mundo dos negócios? Você vai no mercado de São Paulo e você vê um comerciante gritando para o outro: ah, me manda aí 2 toneladas de batata, te pago daqui 2 semanas. O cara manda 2 toneladas de batata e o outro paga 2 semanas. Porque se deixar de pagar, ele está frito. É isso? Então, o mundo dos negócios é baseado na lealdade, inteiramente. É a sociedade de confiança de que fala o Alain Perafite. Então, os caras criados neste meio burguês, meio de comerciantes, né? De repente se confronta com um sujeito que nunca teve um emprego na vida e que, né, subiu e agora tem um poder enorme na mão. E você tem uma inveja desgraçada dos burgueses, quer matar todos, né? E você acredita na palavra dele, como se ele fosse um da sua classe. Isso acontece o tempo todo, né? Se você estuda a história da relação entre Roosevelt e Stalin, Roosevelt cometeu o mesmo erro com Stalin. Roosevelt se considerava um reformador humanista da sociedade, etc. Ele achava que Stalin era a mesma coisa. Não só Stalin, chegou a achar que o Mao Tse-tung era um reformador agrário cristão. Né? Não, esse cara não tem nada de comunista, é um reformador agrário cristão. Pois não. Depois que Lenin tomou o poder na União Soviética, muita gente não acreditava que ele fosse comunista, meu Deus do céu. Porque era um burguês e o burguês age de acordo com o cálculo econômico, o que é mais vantajoso. Ele diz: não, ele não é comunista, ele estava se fazendo de comunista para ter apoio, mas na hora H ele vai agir como uma pessoa racional, burguesa. A história está cheia, cheia, cheia desses erros. Você imagina, você tem o livro da Barbara Tuchman, A Marcha da Estupidez. São episódios desse tipo, por exemplo, quando aparece o Lutero fazendo aquele barulho lá, né, na igreja de Wittenberg, né? Bom, o que é que o Papa devia fazer? Ignorar o cara, pô. É? Mas não, chama o sujeito para Roma, dá um megafone para ele falar, né? E daí se espanta de que tenha surgido uma rebelião. Então, ali é uma simples questão de ignorar. Ah, um monge lá falou não sei o quê, deixa ele, pô. É? Então, mas o Papa julgava as coisas não do ponto de vista das forças históricas, mas do ponto de vista, vamos dizer, do erro e acerto doutrinais. Do ponto de vista da sã doutrina versus heresias. E foi isso que ele entendeu e ele agiu em função disso. Só que não era isso que estava em jogo. Se você pensar bem, Lutero não tinha nenhuma heresia na cabeça, ele inventou depois. Ele estava revoltado contra pontos específicos, né? Ele não tinha nenhuma concepção abrangente. Ele foi criando, à medida que ele foi se tornando um cara importante, ele foi criando uma concepção mais ou menos improvisada para justificar, né, o poder e o prestígio que ele estava adquirindo. Então, de certo modo, o Papa inventou o protestantismo. Não tinha protestantismo nenhum. Daí colocou Lutero numa posição onde ele tinha que inventar um protestantismo. Então, são, às vezes, erros estratégicos monstruosos baseados no fato de que as pessoas encaram as situações desde categorias que não são aquelas que estão em jogo na situação. Não é isso? Então, isso acontece na vida diária, na vida familiar, na política. É o mundo do desentendimento humano. Quer dizer, se você pensar, é uma tragédia de proporções enormes, porque ninguém está entendendo ninguém. Não é isso? E as pessoas estão agindo uma sobre as outras de uma maneira monstruosamente projetiva, quer dizer, só estão vendo elas mesmas. Para você começar a ver o outro, objetivamente, é só depois da camada 7. Não tem jeito. Até da 8, porque na 8 você começa. É na 8 que você começa a entender realmente do que se trata na vida humana. É só o confronto com a morte dá a medida do que é a condição humana. confronto com a morte, não como uma abstração, como uma coisa que pode acontecer, tal, mas como algo que, de certo modo, já está acontecendo. Você já está carregando a morte dentro de você, não é isso? E ela vai desfazer tudo o que você fez. Ela vai desfazer a sua vida, vai apagar você. Não é isso? Então, aí surge a necessidade da justificação da vida humana. O que eu estou fazendo aqui? E é isso que produz, em seguida, a existência de uma camada nova, quer dizer, um indivíduo que vai buscar a verdade, e isso se torna, quando isso se torna a motivação dele, bom, ele está fazendo isso por algum motivo. Né? E esse motivo não surge só do fato de que ele, aspas, gosta de filosofia, gosta de história, etc., etc., mas pelo fato de que ele foi impelido, vamos dizer, a buscar uma justificação total da sua vida ou a reconhecer que ela não tem justificação nenhuma. Quer dizer, a negação de um sentido da vida é o resultado de uma crise de camada 8, é o Nietzsche, por exemplo. Né? Então, vamos dizer, o Nietzsche é o indivíduo que fica entre a camada 8 e a 9. Né? Você vê que ele não está propriamente em busca da verdade, porque a maior parte do que ele escreve é para expressar impressões que ele está tendo. Impressões, vivências horríveis, né? Que ele está tendo, inclusive em função da doença, da sífilis que ele tinha. Então, às vezes, falta, vamos dizer, aquele mínimo de objetividade que você poderia exigir, deveria exigir para achar que o indivíduo está na camada 9, tá certo? Mas ele está quase na 9, quer dizer.
Você já disse assim, outra ocasião, ele é mais ativista nesse sentido do que.
Sim, ele está expressando uma experiência pessoal. Isso. Então, expressar uma experiência pessoal é algo que você pode fazer em qualquer camada que você esteja. Isso. Desde que você tenha o talento para isso. O talento não tem nada a ver com a camada da personalidade. O talento é um elemento hereditário ou adquirido por esforço. Não tem nada a ver com isso. Existem dois elementos que são estranhos a teoria das camadas e que vem de fora e que tem que ser aceito como dados. Um deles é o talento inato, o QI. Ele não tem nada a ver com as camadas. Né? E outro é o sexo. O sexo é uma coisa que acontece a todo mundo, ele entra na nossa vida de repente e entra na vida de todo mundo, de algum modo ou de outro, e que você vai responder àquilo. É a sua resposta que determina qual a camada que você está e não o próprio fato, vamos dizer, da sexualidade em si. O que mostra, vamos dizer, um erro tremendo que as pessoas fazem quando elas querem descrever a personalidade do indivíduo a partir da sua conduta sexual. Eu digo, qualquer conduta sexual, as mais diferentes possíveis, né, são compatíveis com as 12 camadas. Não tem nada que ver. Quer dizer, é como essa sexualidade, como os demais fatores, se integra no conjunto da personalidade, é isso que é o decisivo. Não é isso? Mas se você perguntar, por exemplo, é possível o sujeito ser homossexual e ser perfeitamente desenvolvido em termos de personalidade? Claro que é. Agora, se a homossexualidade se tornar para ele o centro das coisas, e ela determinar a sua visão do mundo, então ele está na camada 4, meu Deus do céu. Ele está querendo a aceitação. Muito desse movimento gaysista é baseado nisso. Eu quero ser aceito, eu quero que gostem de mim, eu quero que me respeitem. Né? Então, e sobretudo que me respeitem muito acima dos meus méritos, pelo simples fato de eu ser homossexual. Né? Assim, então, é claro que isso é um subdesenvolvimento afetivo. Né? Mas quando você pega um sujeito que é homossexual, mas é uma pessoa mais desenvolvida, né? Então isso certamente não é. Mas a busca de ser aceito como homossexual não dá nem tempo, né? Eu já estou aqui praticando a homossexualidade, etc. Faz tanto tempo, agora até mudar, né, o mundo, mudar as leis, etc. Eu vou estar muito velho e daí não interessa mais. Aí não tem nem sexo mais. Eu imagino, por exemplo, o que o André Gide pensaria do movimento gaysista. Ele disse, isso é uma perda de tempo. A gente faz as coisas, deixe ou não deixe, a gente faz do mesmo jeito. Goste ou não goste, a gente faz do mesmo jeito. Então. E, por outro lado, quando é o talento pessoal, evidentemente, tem algo a ver com a hereditariedade, tem algo a ver com o treinamento recebido, que depende, em parte, de uma busca pessoal e, em parte, da sorte que o sujeito teve de encontrar quem o ensina e o desenvolve. Então, essa camada 11, então, ela existe para todas as pessoas, por quê? Porque nós todos vivemos na dimensão histórica, né? Mas para a maioria essa dimensão é invisível. Não tem a menor ideia nem de que isso existe. De que existe, vamos dizer, um movimento geral da humanidade que vai para cá, vai para lá. Eu não estou falando, vamos dizer, de uma teoria da história que indique uma direção geral do curso da história humana, por exemplo, a mitologia do progresso, coisa assim. Não estou falando disso. Estou falando, em alguma direção a história está se movendo naquele momento. E ela inteira está se movendo. Quer dizer, quando está acontecendo coisas aqui, estão acontecendo coisas na China, na Zâmbia, etc, etc. Então, algum movimento real, objetivo, está acontecendo e ele desencadeia efeito sobre nós, evidentemente. Então, onde eu estou nisto? Quer dizer, você pode ser uma vítima inerme do ponto de vista existencial físico, por exemplo, mesmo entendendo tudo o que está acontecendo. Mas você pode também ser uma vítima inerme do ponto de vista da sua consciência, isso é, você não está entendendo nada. Então você já se transformou num personagem, na escala do Aristóteles, um personagem que está no último degrau, quer dizer, é o coitadinho. E os coitadinhos, eles constituem, nesse sentido, a quase totalidade da espécie humana. Não é isso? E, bom, por fim, a camada 12, ela é diferente de todas as outras, porque, vamos dizer, ela é um acesso, é um vislumbre do destino último da vida humana. Em suma, é o céu e o inferno, é o juízo final. Todo mundo pode ter essa noção na cabeça, né? Mas você acha que você tem uma noção tão clara como, por exemplo, aquelas três meninas, duas meninas e um menino de Fátima, que viram o inferno, né? Não é possível, né? Elas viram o inferno como? Elas tiveram um estado alterado de consciência? Não. Vê alguém de fora, que está fisicamente presente de uma maneira visível para 70 mil pessoas, tá certo? E este personagem mostra a eles o inferno. É muito diferente de você ter um estado alterado de consciência, de você ter uma bad trip, né? Então, elas viram realmente algo que estava para além do horizonte humano terrestre, por assim dizer. E isso, evidentemente, determina o curso inteiro da vida delas. Elas nem vão discutir mais, falam, bom, agora eu já sei o que vem por aí. É? Então, você não vai poder esquecer aquilo e voltar à sua vida normal, entre aspas, né? E esta camada 12, ela tem uma característica de que ela pode irromper na vida humana a qualquer momento, independente da camada que você esteja. Ela não depende do desenvolvimento da sua personalidade. Quer dizer, normalmente depende, mas ela pode irromper a qualquer momento. Não é isso? Ou seja, você pode, porque isso é uma decisão do próprio Deus, que ele decide te mostrar alguma coisa, te ensinar alguma coisa, tá certo? E ele mesmo te qualifica para isso, naquele mesmo momento. Pergunta por que meio, fala, não sei. Quando ele pega na África, aquele menino chamado Emmanuel Segatacha, não tinha nem nome o cara, né? O menino analfabeto, burrinho, né? E de repente começa a contar tudo para ele. Ele diz, claro, como é que ele fez? Ele mesmo qualifica, né? Ele fala, eu não vou contar as coisas para um incapaz, portanto eu o capacito agora mesmo. Não é isso? Não me pergunte como é que Deus faz isso, eu não sei, mas eu sei que o menino entendeu tudo que Jesus estava explicando, entendeu tão bem que conseguiu explicar para os outros. Mas, normalmente, vamos dizer, a camada 12 vem depois que você passou pela 11, quer dizer, depois que você tem essa perspectiva da história, você pode fazer a pergunta, bom, e depois da história? Porque, afinal de contas, tudo isso que eu estou vendo é uma dimensão terrestre, ela se refere a esta vida. E tem alguma coisa depois? E o que será de mim nesse depois? Bom, é possível que Napoleão Bonaparte tenha se perguntado isso nos últimos dias. Ele não dá sinais de ter se perguntado isso. Ele estava muito consciente do seu papel histórico, e tão embevecido, de algum modo, do seu papel histórico, que acho que isso determinava o horizonte, o limite do horizonte da sua consciência. Então, existe, vamos por assim dizer, um desenvolvimento normal da personalidade, no indivíduo vai escalando até que passa pela 11 e começa a ter um vislumbre da 12. O vislumbre não quer dizer você saber que existe. Saber que existe, nós sabemos que tudo existe. Mas Agora, uma coisa é você saber que existe, e outra coisa é aquilo ser um episódio da sua vida pessoal, quer dizer, algo que lhe aconteceu, que está acontecendo e que você sabe que está acontecendo. Por exemplo, qualquer pessoa pode falar para você da crise da meia-idade. Equivale à camada 8, evidentemente. Qualquer pessoa de 15 anos pode falar da crise da meia-idade. Pessoas que nunca passaram por isso podem falar disso. Elas sabem que existe. Elas só não sabem o que é. É ter o nome de uma coisa, mas não tem a vivência, o conhecimento efetivo. Quer dizer, uma pessoa de desenvolvimento menor, digamos, uma pessoa que está na camada 6, pode chegar a imaginar a camada 8, a crise da meia-idade? Pode chegar a imaginar de uma maneira bem mais realista. Mas ele imagina, mas ele não está sofrendo aquilo. Se ele começar a sofrer aquilo, então ele já passou para a camada 8. Se o problema dele, aquilo se transformou no problema dele, bom, então ele pulou para 8. Passou rapidamente pela 6, pela 7, está lá. Na verdade, ninguém pula a camada alguma, porque uma é pré-condição para outra, ela tem que ser abrangida. Eu imagino um indivíduo que passe por uma crise da meia-idade sem ele ter transposto as camadas 6, 7. Tá certo? Ele não está efetivamente numa crise da meia-idade, ele não está na camada 8 por causa disso, ele está simplesmente sofrendo, está atrapalhado. Provavelmente ficaria louco. Então, bom, com isso nós fechamos esse esquema. Agora, veja, é importante isso: as 12 camadas estão presentes sempre. Elas estão presentes ou como elementos que foram incorporados na sua personalidade, ou como exigências do contexto social, psicológico, histórico, que pesam sobre você, quer você os perceba, quer não perceba. Portanto, se você afinar a percepção para você conseguir situar as pessoas dentro da camada em que elas estão, você vai poder, quase que instantaneamente, ter também uma visão de quais são as deficiências, os elementos faltantes dessa personalidade e aonde ela está sofrendo sem entender por que está sofrendo. Não é isso? Muito bem, então, vou fazer uma pausa, daqui a pouco voltamos com as perguntas. Deu para entender o. Alô, por favor, se estão ouvindo, avisem pelo chat. E quem tiver pergunta pode mandar pelo chat também. Peraí. Vou fazer o teste primeiro. Não, peraí, não fiz, acabou o teste ainda. Pode ir? Então vamos lá, aqui tem uma pergunta, aqui na plateia.
Mas a minha pergunta é o seguinte: isso é um sistema de categorias, uma chave explicativa. Então, como é que a gente entende essa chave explicativa, que tem essas repercussões psicológicas, políticas, dentro do mundo do conhecimento e também dentro, como repercussão individual? E como é que a gente entende essa chave explicativa, que são 12, né? Com esses sistemas de, são duas perguntas, esse sistema de categorias que a gente vê que a verdade é uma só e que você acaba chegando nesse sistema, como tem as 12 categorias de Aristóteles, então tem as 12 camadas da personalidade. Você chega num ponto que é uma possibilidade explicativa para um monte de troço.
Vamos ver se entendi. Eu não sei, provavelmente, se é uma chave explicativa, eu diria antes uma chave descritiva. E a ideia foi basear essa chave não numa classificação de qualidades de personalidade que pudessem ser descritas, tá certo? E que pudessem ser destacadas, por exemplo, descritas. Por exemplo, o fato de um sujeito ser mais preguiçoso que o outro não implica que ele seja menos corajoso, mais corajoso, são elementos destacáveis usados apenas para a finalidade de medição. O objetivo não foi esse, mas foi tentar diferenciar essas várias etapas de desenvolvimento e esses vários aspectos da vida humana como exigências que são colocadas pela própria vida humana em geral. Quer dizer, essas exigências, elas são reais, elas não são categorias que eu inventei ou que eu criei para fins de descrição, para fins científicos. Né? Todos os seres humanos, sem exceção, estão colocados sob todas essas exigências. Elas podem aparecer na vida do indivíduo de maneira sucessiva, tá certo? Mas elas estão presentes desde o princípio. Esta foi a ideia, quer dizer, foi uma concepção antropológica para servir de base a uma descrição psicológica, um processo de diagnóstico psicológico. Eu não saberia como articular isso aí com outras chaves. Aliás, eu sei que existe essa possibilidade, mas eu não trabalhei isso, né? Então, a pergunta básica é assim, quais são as situações das quais nenhum ser humano pode escapar, jamais, esteja ele onde estiver. Mas, por exemplo, você pode ter sociedades inteiras que elas não têm a dimensão histórica. É desconhecido naquela cultura. Nem por isso os indivíduos deixam de estar envolvidos pela história. Você imagina, por exemplo, quando chegou, né, o primeiro espanhol no México. Então, ele trouxe toda uma dimensão que não existia para aquela cultura. E a simples presença dele, mesmo que ele não tivesse matado ninguém, seria suficiente para destruir essa cultura. Porque ele imediatamente a inseria inteira dentro de um quadro que eles não podiam abranger. Isso, de modo geral, a cultura que tem a dimensão histórica, ao contactar uma que não tem, ela a destrói, necessariamente. Quer dizer, a história de você preservar culturas antigas e tal, bom, você as preserva como peças de museu. O que é uma reserva indígena se não um museu? Mas, dentro desse museu, os índios que estão lá dentro continuam vivendo na dimensão ahistórica da sua cultura? Claro que não. Eles vêm para a cidade, estudam na USP e voltam para lá. Então, na verdade, é um simulacro da cultura, onde você conserva apenas os símbolos exteriores da cultura. Como rituais, desenhos, vestimentas, modos de falar, etc., etc., mas já com função eminentemente museológica. O que é um museu? O museu é onde as coisas são retiradas do lugar onde elas tinham uma função orgânica para ser colocadas no lugar onde elas têm a função de ser observadas. Você imagina, por exemplo, né, você já vai no museu, diz, tem um cálice lá que era usado para a Eucaristia no século XI. Agora não serve mais para a Eucaristia, serve para você ir lá e ver. Então, é por isso que o André Malraux escreveu o livro As Vozes do Silêncio, que é uma crítica devastadora ao fenômeno dos museus. Né? Quer dizer, o museu é um sinal de loucura, um sinal de demência, de total deslocamento entre as coisas e as suas funções. Porque elas passam a ter uma outra função que só existe para o estudioso. Isso é que é importante. A classe dos historiadores, antropólogos, arqueólogos, etc., etc., eles colocaram todas as civilizações à sua disposição. Elas não existem mais como elementos autônomos, mas apenas como objetos para a curiosidade deles. E quando você quer preservar uma cultura indígena, você sabe que não é a cultura indígena que será preservada, mas um simulacro dela inserido dentro da sua cultura. Você imagina lá os índios do Xingu fazendo negócio com empresas mineradoras da Bélgica, da Alemanha. Né? Você acha que isso é cultura indígena? Imagina o que é a dimensão capitalista entrando dentro de uma cultura indígena. É uma cultura que sobra e acabou tudo da mesma hora. Então, isso, vamos dizer, a destruição da cultura não histórica pela cultura histórica é uma coisa inevitável. Era mais fácil, vamos dizer, no tempo dos antigos impérios, por exemplo, o Império Egípcio, ele cresceu absorvendo culturas menores. O Império Romano fazia a mesma coisa. Levava os deuses daquilo para o seu panteão e aquela cultura continuava mais ou menos intacta, até um certo ponto. Com a diferença que quando o indivíduo, dentro dessa cultura, ele tinha algum problema, ele podia apelar à sua condição de cidadão romano. Até nos Atos dos Apóstolos aparece isso, né? Os caras prendem Paulo, ele diz, não, peraí, eu sou cidadão romano, daí botam ele na rua, né? Então ele começa, por exemplo, a ter direitos que não existiam na sua cultura, mas a interferência da cultura maior sobre a menor era muito menor do que hoje. Hoje você levou primeiro telefone celular para lá, acabou a cultura imediatamente. E como é que eles vão sobreviver sem um telefone celular? Isso aí é um. Eu tinha um parente que era meio esquizofrênico e ele só ficava normal quando ele ia viver no meio dos índios. Lá ele era uma pessoa normal, vinha para a cidade e ficava doido. E um dia ele pegou uma doença qualquer e ele foi no pajé. O pajé examinou, falou, isso aí é doença de branco, você tem que ir no INPS. Não, isso aí eu não conheço não, não sei o que é. Então, quer dizer que essa coisa de preservar as culturas, isso é tudo uma farsa gigantesca. Para a satisfação dos profissionais universitários. Não para o bem da comunidade. Mas, veja, cada índio é colocado na seguinte alternativa. Você quer se beneficiar de tudo o que a cultura dominante oferece? Né? Ou você quer se apegar à sua cultura anterior e permanecer impotente perante a cultura dominante para sempre. Cada índio é colocado nesse problema. Fala, não, eu quero ir para a universidade, eu quero ter um jatinho, quero ter um Mitsubishi. E ele vai tentar, vamos dizer, defender a honra da sua cultura, mas já não como uma cultura autônoma, e sim apenas como elemento museológico dentro da cultura dominante. E se a cultura tem, vamos dizer, instituições que não são toleráveis na cultura dominante. Por exemplo, negócio, não quer a criança, você mata. Não. O que você vai fazer? Você é um defensor da cultura indígena, então você vai defender a cultura indígena contra as criancinhas, de modo que elas não tenham os direitos humanos que o restante da humanidade tem. Tá certo? Ou você vai violar aquela cultura, tá certo? E impor uma concepção de direitos humanos que é estranha àquela cultura. Sempre vai ter esse dilema. E você sabe qual vai ser a solução no fim das contas. Pode demorar um pouco mais, um pouco menos, mas a cultura antiga vai desaparecer e subsistir apenas como elemento museológico. Os antropólogos procuram, vamos dizer, adiar esse fim, para eles terem um tempo de estudar aquela cultura. Mas é só para a satisfação deles, evidentemente. Por exemplo, quantas criancinhas os índios mataram porque não as desejavam, né? Entre o momento em que foi feito o primeiro contato e o momento em que a cultura foi absorvida na cultura maior. Pode ser décadas, um século. Mataram um monte de criancinhas. Então você está negando direitos humanos a essas crianças em nome do interesse, suposto interesse científico. Qual é a diferença entre isso e você matar uma pessoa em laboratório? Não há diferença alguma. Então, é um caso, vamos dizer, é um caso de eutanásia clínica, né? Eutanásia médica.
Você falou sobre uma questão de camada 7, que é a responsabilidade da pessoa quanto cidadão. Né? Essa responsabilidade não está presente, por exemplo, na camada 6, que é 5, a 6, que ela está dentro de uma empresa, dentro de uma organização maior e tal, que ela não tem comprometimento com os objetivos daquela organização e tal. Mas à medida que a empresa muda, por exemplo, as pessoas são mais chamadas a isso. Né? Então, por exemplo, tem empresas hoje que funcionam com um ano, ele já é elegível a ficar sócio, já é envolvido, instrumentos democráticos cada vez mais penetrando nessas organizações como forma de atrair as pessoas, que são coisa menos hierárquica e tal. Como é que isso se relaciona?
Até a camada 6, você está falando, vamos dizer, do trato entre a pessoa e outras pessoas que ela vê. Não é isso? Que estão ao alcance físico delas. A partir da 7, você está lidando com pessoas abstratas. Com funções abstratas, está entendendo? A própria ideia de cidadania, a própria ideia de direitos, está certo? É uma coisa que abrange milhões de pessoas que você não conhece, que você nunca vai ver. Então, uma coisa é você ser responsável perante pessoas que estão vendo você, que estão julgando você. Outra coisa é você ser responsável perante uma entidade abstrata, que é o Estado, as leis, etc., etc. É muito mais complicado. E, vamos dizer, a falha em atender o que está sendo exigido não é punida imediatamente. Você pode ter, vamos dizer, uma legião inteira de eleitores que nunca votaram como cidadãos, mas votaram apenas por uma obrigação chata que a gente tem que fazer de 4 em 4 anos, vamos lá, votar em qualquer um. Você pode fazer isso a vida inteira e ele não vai sofrer diretamente nenhuma punição por isso. Ele vai sofrer os efeitos gerais. Ele vai estar corrompendo a política inteira, vira tudo uma roubalheira, e um dia você vai sentir no bolso. Mas pode demorar muito tempo, e pode não sentir nunca. Você pode passar a vida ajudando a destruir a sociedade que você está, sem você nunca sofrer diretamente nenhuma consequência por isso, e, portanto, sem perceber o que você está fazendo.
Então, o problema de governança empresarial de uma grande empresa se assemelha ao problema de camada 7, que afeta a vida de muita gente.
À medida em que a empresa cresce, tá certo? E que, não, ao mesmo tempo, funcionários inferiores estão subindo para a diretoria, então é claro que esta empresa terá problemas já de camada 7. Né? Ela está sujeita às leis, ela tem negociações com o Estado, surge o problema dos políticos que vêm pedir propina, essa coisa toda. Né? De muito bem, e as pessoas estão tomando decisão em função de quê? Da sua consciência de cidadãos ou simplesmente da sua consciência funcional? Né? Camada 6. Então, é claro que quanto mais você democratiza a coisa, mais vai surgir anomalias e corrupção, etc., etc. É evidente. Você está promovendo pessoas que não têm treinamento para isso, não têm, e das quais não é exigida a consciência cívica. Está entendendo? Quer dizer, você tem que tratar, por exemplo, com políticos, com o governo, etc., etc. Mas a sua perspectiva ainda é apenas o funcionamento e o lucro da empresa. Bom, você não vai hesitar duas vezes antes de você soltar uma propina para um deputado que vai pedir. Claro que isso a longo prazo pode danificar a própria empresa. Mas a curto prazo, bom, pareceu ser a solução. Agora, você vê que tudo isso, o fato de você ter essas pessoas de camada 6 exercendo cargos e funções que já são de ordem propriamente política, no conjunto isso é uma desgraça. Se você pensar, toda essa corrupção que está acontecendo aí é por causa disso. Porque isso vai consolidando, vamos dizer, entre as empresas e a classe política, uma série de lealdades secretas que não podem ser reveladas. E quanto mais secreto, mais você tem a solidariedade mafiosa, eu minto para proteger você, você mente para me proteger. E daí vira um círculo de ferro, ninguém consegue quebrar. Você, quantos políticos brasileiros estão envolvidos nisso? Todos, sem exceção. Quando eu digo sem exceção, é sem exceção. Mas tem o fulano. Não tem o fulano. Se você escavar, você vai encontrar. Por quê? Porque ninguém sobrevive dentro da classe política sem isso. Só sobreviveria se fosse o Napoleão Bonaparte. Falei, eu vou entrar aqui e vou derrubar tudo. Mas falta esse personagem. Você não tem esse personagem. Entendeu? Quer dizer, o sujeito mesmo que diz, ah, eu estou na oposição, eu estou contra o governo. Fala, você está contra o governo, você não está contra toda a classe política. Portanto, você não está do lado do povo, porque o povo está sendo roubado por toda a classe política. Então, você continua sendo um membro da máfia que está contra certos exageros que ela cometeu. Não é isso? Você não está disposto a destruir a máfia, apenas, vamos dizer, a punir aqueles que se excederam. Então, vamos dizer, o pacto continua, o circo de ferro continua fechado. E é isso que a população não está tolerando mais. Né? Por isso que a revolta é contra toda a classe política, evidentemente. E os seus protegidos. Todas as empresas, a mídia, etc, etc. Né? Então, o que está acontecendo no Brasil, evidentemente, é uma revolução social. Claro, você quer derrubar toda uma camada governante e criar outra, só que a outra não existe. Né? E esse é o problema que ninguém se colocou até agora, como criá-la. É isso. Então, você vê que as próprias pessoas que estão liderando esses movimentos, elas não têm uma consciência muito clara da situação. A tendência normal é você acabar se integrando dentro do sistema. Então, você começa, você cria lá meia dúzia e passa, tá, agora vamos candidatar a deputado dentro de um partido. Então, você é engolido pela mesma máquina que você queria destruir. Eu até sugeriria a eles, falar, não se candidate a nada, não entre nos partidos, criem lideranças na sociedade que se tornem, pelo fato do apoio popular, mais poderosas do que a de qualquer ocupante de um cargo eletivo. Não é isso? Então, você veja, o pessoal do narcotráfico já ensinou como é que faz isso. Né? Por exemplo, uma vez foram dois ministros visitar um morro carioca, eles tiveram que pedir autorização para o chefe do narcotráfico. O ministro não tem poder nenhum, quem manda lá é o líder local. Então, bom, então esta é uma maneira de você criar novas lideranças. Você vai criando desde baixo da sociedade e você destrói a camada de cima por irrelevância. Foi o que o Partido Comunista fez na União Soviética, criou o sistema dos sovietes, que eram administrações extraoficiais, mas quem resolvia os problemas eram os sovietes. Então você chegava numa cidade para resolver um problema qualquer, ia pedir para a prefeitura não conseguia resolver. Aí você ia no soviete, o soviete resolvia. E com isso eles criaram uma estrutura de poder que foi se crescendo de baixo e se acabando por estourar a camada de cima. É o que eu sugeriria que fizessem. Né? Mas isso aí, primeiro, você tem que abdicar de entrar na política tal como a política existe atualmente. Você tem que criar outra política completamente diferente. Você vê aqui empresários brasileiros, amigos meus inclusive, que estavam se destacando como líderes na sociedade, foram neutralizados na hora que aceitaram cargos de ministro. Não vamos citar nomes, mas aconteceu. Quer dizer, essa cúpula, ela tem os meios de neutralizar a oposição que veio de baixo. E o meio é absorver.
Olá. O Paulo Mercadante descreve mais ou menos esse mecanismo, né, na mentalidade dizendo que as elites brasileiras sempre tiveram essa tendência à conciliação. Né? Já os momentos de conflito e os vários partidos em conflito sentavam e acabavam sendo um esquema onde ficava bom para todas as partes. Né? E era aquele jeito assim, de nada realmente mudar muito. Né? E essa cultura da conciliação, né? Num povo que está psicologicamente travado na camada 4, parece que é uma mistura, não digo explosiva, é uma mistura deprimente. Né?
Uma mistura deprimente, devastadora, é a garantia de que nada pode ser feito. É a garantia da impotência generalizada. O governo brasileiro atual e muitos outros anteriores, eles tinham muito poder e poucos meios de ação. E o poder deles servia só para impedir que os outros fizessem alguma coisa. Mas eles mesmo podem fazer muito pouco. Você vê, se você está agora, estou lendo a biografia do Getúlio de novo, José Getúlio sobe lá numa revolução com, vamos dizer, uma mentalidade mais ou menos parecida com a que tem agora, quer dizer, nós não aguentamos mais esses políticos corruptos, essa oligarquia que está aí dividindo o país entre eles como se fossem donos, nós queremos tirar todo mundo daí, né? E o Getúlio sobe como chefe de uma revolução e imediatamente surge o problema. Bom, nós vamos agora instaurar a democracia ou vamos manter uma ditadura para fazer as reformas profundas? Né? E ele opta por fazer a ditadura. Tá certo? E a ditadura, o que é que ela faz? Ela se transforma na nova classe política que divide o país entre si e deixa os outros chupando dedo. O PT fez a mesma coisa. O PT subiu prometendo destruir aí o estamento burocrático, né? Essa classe dominante, etc, etc. Só que, como eles usaram a estratégia do Antônio Gramsci, que é a estratégia de penetração, infiltração, etc, etc, eles foram ocupando o Estado e eles se tornaram o estamento burocrático. Quer dizer, já é pelo menos a segunda vez que se faz o mesmo erro. Não é isso? E precisa ver se esse pessoal que está nas ruas agora gritando não vai fazer o mesmo erro de novo. Sim, sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. Agora, o povo, na medida que foi para as ruas e está agindo, ele está passando para a camada 5. Ele está querendo uma briga. Né? Ele não está querendo ser aceito, ele está querendo brigar, querendo derrubar os caras. Então, você vê como esse esquema das camadas, ele é também um instrumento de análise política absolutamente formidável, porque as pessoas agem de acordo com a camada em que estão. Não de acordo com as ideias que elas professam, você está entendendo? Você pode professar qualquer ideia, depende como você interpreta intimamente. Ou seja, mediante que ações reais você vai exprimir essas suas supostas ideias. Eu acho que ideias interessam o indivíduo que está na camada 9, então as ideias dele são ele. É? Para os outros, não. A ideia, vamos dizer, gera um pretexto justificador. Justificador do quê? De um poder pessoal? Pode ser, se você for um cara de camada 5, tá certo? Ou apenas, vamos dizer, de um conluio grupal, né, de idiotas que se amam uns aos outros. Camada 4, é assim por diante. Né? Ou é apenas um conluio, vamos dizer, para facilitar o lucro para determinadas empresas, camada 6. Então é por isso que vamos dizer que esse conceito de ideia e ideologia. Por exemplo, o pessoal qualificar, vamos dizer, essa disputa toda como uma disputa ideológica. Eu digo, mas não é disputa ideológica, é disputa de palavras. É disputa de pretexto. O que interessa é estratégias reais e atos reais. Você pode ter uma ideologia para fora, outra ideologia para dentro. Quer dizer, uma coisa que você diz que vai fazer e outra coisa que você combinou com seus amigos de fazer realmente. As relações entre uma coisa e outra são bastante complexas. Às vezes convergem, às vezes divergem, né? Mas a gente vê, vamos dizer, nas análises políticas correntes que você vê na imprensa, no próprio parlamento, etc., você vê um infantilismo desgraçado. É um problema de camada 4. A gente está falando isso não porque as coisas sejam assim mesmo, porque ele pensou, raciocinou, não, mas porque ele quer que gostem dele. Né? Até o Álvaro Dias, não, dizia que o PT é um partido comunista, é antipatriótico. Né? Ele disse, bom, então... É o que, que é? O bom mocismo predomina sobre o diagnóstico objetivo. Eu quero saber se é ou não é mesmo. Hã? Se este diagnóstico vai favorecer a pátria, desfavorecê-la, eu não tenho a menor ideia. Diga.
Encaminhamento saudável. Por exemplo, você disse o seguinte, se esse grupo que está se manifestando, ele pode simplesmente ocupar o poder e ser uma outro tipo.
Se você reconhece.
Isso é uma pergunta. A outra é a seguinte: pensando os Estados Unidos com 500 anos e o Brasil com 500 anos, e as diferenças que eles ocupam em camadas, quer dizer, como é que a gente poderia. Não digo sair dessa, mas como é que a gente podia se entender e conseguir.
A diferença aqui é o seguinte: vamos dizer, a democracia surge primeiro. E o estamento burocrático surge muito depois, ele está se formando ainda. Quer dizer, hoje você tem uma classe política que está disposta assim, a comer tudo, não deixar nada para ninguém, cuidar só do seu interesse. Mas ela começa a se formar só no século XX. Quer dizer, ela começa praticamente com o Woodrow Wilson. Então, mas, por outro lado, a noção do autogoverno, as comunidades autônomas, antecederam isso formidavelmente. Quer dizer, quando fizeram a Revolução Americana, tinha gente que achava que não precisava nem ter governo. Nós já estamos resolvendo todos os problemas, governo para quê? Né? Depois, conservou a autonomia dos estados, a autonomia dos municípios, isso ainda existe nos Estados Unidos. Então, quer dizer, os esforços do estamento burocrático aqui para dominar tudo são sofridos. Você enfrenta uma resistência monstruosa. A passo que no Brasil, não, o estamento burocrático antecedeu tudo. Ele foi a primeira coisa que existiu. Você está entendendo? A ideia, vamos dizer, da participação política do povo, etc., veio muito depois. Você vê aqui, por exemplo, o voto das mulheres foi obra do Getúlio Vargas. Nos anos 30. Né? Você vê como chegou tarde. Então você tem uma parte do estamento burocrático que tem lá umas ideias democratizantes e que, para implantar as ideias democratizantes, cria uma ditadura, e essa ditadura assegura certos direitos para as camadas populares. Então a famosa aliança que fala o Bertano Juvenal entre os que estão muito em cima e os que estão muito embaixo. O que você vê de novo? Qual é o aliado natural do estamento burocrático? Os miseráveis. Então, é o PT e a turma do Fome Zero. Né? É sempre assim. Sempre que você quer criar um poder central, vamos dizer, mais centralizado, você se apoia nos coitadinhos. Porque todo mundo que está no meio não aceita isso. Né? Então, mas no Brasil a resistência a isso sempre foi muito pequena. E resistência vinha geralmente de dentro do próprio estamento burocrático. Os primeiros caras que se revoltaram contra a ditadura do Getúlio foram seus ministros. Todos pediram demissão e foram embora. E o povão, ao contrário, o povão adorava o Getúlio. Então, quer dizer, não é uma situação fácil. Quer dizer, quando esse povo vai ter a ideia, vamos dizer, do autogoverno? Nós não precisamos de vocês, nós resolvemos os problemas. Enquanto não tiver essa ideia, vai ter democracia no Brasil. Essa é a ideia fundamental da democracia. Então, do meu ponto de vista, é mais importante você conquistar uma sociedade amigo de bairro, uma escola, uma igreja, um sindicato, do que você se candidatar a senador. Em primeiro lugar, a transferência da capital para Brasília isolou a classe política mais ainda. Antes ele estava ao alcance do povo, você podia jogar tomate neles. Agora você tem que pegar um por um quando ele vai num restaurante, que nem pegaram o Rui Falcão. Tá, né? Eles não estão ao seu alcance. Mas para você ir para Brasília, esse molecado está fazendo essa marcha até Brasília, eles estão levando 2 meses para chegar lá. É um esforço monstro para você chegar lá e falar para pessoas que não querem te ouvir. Né? Eu acho um negócio heróico que eles estão fazendo, tem todo o meu apoio e tal. Mas eu acho que não é a coisa mais produtiva, porque primeiro isso parte do princípio de que o centro do poder é Brasília. Quando a primeira coisa a fazer seria negar. Falar, não, vocês não têm poder nenhum, quem tem poder somos nós decidimos do nosso jeito. Sem sombra de dúvida.
O problema intelectual seria um problema propriamente da camada 9.
Claro, você adquirir a alta cultura é você se esforçar, em primeiro lugar, para você ser um homem adulto. Você é um Spoldaios. Antes disso, não é cultura, é tudo simulacro. Tem um monte de pessoas que querem aparecer como escritores, tá entendendo? Então, o importante é ser a noite do lançamento, né? O oba-oba, essa coisa toda. Ninguém vai ler o livro, mas não tem importância.
Thank you. Aí, assim, eu vejo, eu vou demorar ainda algum tempo para transpor todos os problemas e me colocar seriamente esses problemas intelectuais. Mas se nesse decorrer eu ainda procurar ativamente adquirir essa cultura, alta cultura, esse conhecimento de alguma maneira seria pervertido?
Não, ou é algo não, não necessariamente. Isso aí é outro trabalho que eu fiz na esfera da psicologia, que é o negócio da teoria do trauma de emergência da razão. Desde que você nasce, você é um portador da capacidade racional. E desde que você nasce, são colocados para você problemas num nível que o exercício da sua capacidade racional não está à altura de tratar aquilo. Ninguém espera você se desenvolver, quer dizer, é um negócio, ninguém está preparado para a vida. Tá certo? E isso é necessariamente assim, quer dizer, você vai perceber que existem problemas, dificuldades no seu próprio desenvolvimento pessoal, que você não está na altura de você tratar ainda. Então você vai ter que deixar aquela área ali guardada, doendo, para poder tratar mais tarde. Né? Mas nós não vivemos na harmonia. A nossa personalidade também não é uma harmonia. A nossa personalidade é um vários paralelogramos de forças, tá entendendo? Não é isso? Nós temos várias contradições. E isso vai ser assim até o último dia. Não é isso? Então, o fato de você ver uma defasagem em você mesmo, fala, bom, e quem não tem? Quer dizer, você pensando assim, na hora da morte, né? Não em termos de camada 8, que é a antevisão da morte, mas de camada 12, que já é a presença da morte. Né? Quer dizer, eu vou morrer agora. Né? Todo mundo pode morrer agora mesmo. Né? E você, num instante, você está confrontado com a eternidade. Né? Quem sou eu nesse momento? Né? Então você coloca, ou está colocando um problema aqui na religião, seria um problema do arrependimento perfeito. O que é o arrependimento perfeito? Será que eu estou me arrependendo realmente? Ou será que eu não estou nem sentindo o que eu estou fazendo? Então, tudo isso são problemas de camada 12 que podem, vamos dizer, nos atacar e nos ameaçar a qualquer momento da nossa vida. Pouco importando a camada em que você esteja. Um dia, as coisas juntam, nivelam, né? Mas nivela na hora da morte. Só por essas coisas, você vê como, em geral, as ideias que as pessoas têm sobre a personalidade alheia, sobre moral, são simplórias, pueris, meu Deus do céu. Você não tem no Brasil um número suficiente de pessoas capaz de discutir essas coisas seriamente. É tudo assim, auto-justificação. A pessoa está falando as coisas para ela parecer boazinha. Para ser gostada, gostem de mim. É tudo, é só isto. Se não é isso, é uma imposição de poder. Ou um cálculo, né, de lucro e prejuízo. Na melhor das hipóteses, os mais inteligentes são capazes de fazer isso. Você fala em cidadania. Você já leu a Constituição Brasileira? Você já viu que porcaria que é? Um negócio totalmente incoerente, maluco. Então, como é que você vai falar de cidadania com um negócio desse? Ninguém leva isso a sério, evidentemente. Então, a cidadania é um simulacro. Aqui nos Estados Unidos, isso sempre foi levado muito a sério. E dos 30 anos para cá, os caras decidiram, vamos corromper isso aí, vamos estragar tudo. Está difícil de estragar, porque a população ainda leva a sério. Você veja, por exemplo... Agora tem pessoas na rua exigindo uma intervenção militar. Falei, muito bem. Mas qual é o lugar que os militares ocupam na cultura brasileira? Qual é a imagem deles? Hã? Na hora que aparece um sujeito do Ibope perguntando para você qual é a instituição que você mais confia, daí você se lembra. Ah, que menos robusto são as Forças Armadas. Você põe na Forças Armadas. Mas existe no Brasil esta cultura de aprovação da carreira militar como existe nos Estados Unidos? É? Onde tudo quanto é restaurante que você vai, milico tem desconto. Né? Aparece um milico voltando da batalha, todo mundo aplaude. Fala, não tem isso no Brasil. É? Então, quer dizer, primeiro você achincalha as instituições, uma instituição, e depois você pede socorro para ela. está entendendo como esse elemento de simulacro, de palhaçada, está profundamente arraigado no Brasil. Agora, chega um momento em que as coisas são reais. Por exemplo, esses 70 mil homicídios por ano são reais. Não é isso? A perda de poder aquisitivo do dinheiro, que o cara botou uma tabela lá na minha parte do Facebook, é um negócio impressionante. Antes você comprar aquilo que você compra 10 pãezinhos, agora você compra 2. Isso aí é real. Né? E também o risco que você corre o tempo todo, você não pode sair na rua. Tudo isso é real. Então, de repente, o pessoal é obrigado a tomar uma atitude real perante a situação real. Então, aí acaba a palhaçada. Mas, não pode esquecer que os elementos de palhaçada e simulacro estão muito arraigados na cultura e na linguagem, e eles podem voltar a qualquer momento. Agora você vê que o que esse pessoal da classe política está tentando fazer? Exatamente isso. Está tentando manipular a situação de modo que a própria revolta popular, né, resulte em seu benefício. Por exemplo, você ofereceu impeachment. Que sentido faz o impeachment de uma pessoa que foi eleita numa eleição fraudulenta, que todo mundo sabe que é fraudulenta? Para fazer o impeachment, você tem que primeiro reconhecê-la como presidente legítima. E depois você faz o impeachment. Então, já é. Você, oferecer o impeachment já é um prêmio de consolação. Então, vocês engolem esta eleição fraudulenta e a gente te dá o impeachment. Mas nem isso eles querem dar. Se for possível não dar, eles não dão também. Quer dizer, a classe falante no Brasil, ela é muito corrompida, toda ela. Toda pessoa que passou do terceiro ano primário já está com treta. E isso é tudo vem, mas é da origem do Brasil. Quer dizer, o estamento burocrático é anterior à população. Você vê que a colonização do Brasil foi uma obra da coroa portuguesa. Não foi uma obra da imigração, como foi nos Estados Unidos. Então, você vê que em 1550 e pouco, chega aí o governador geral Mendiçal, ele já tem uma constituição, ele tem um ministro da justiça, tem um ministro da fazenda. Você tem um estamento burocrático inteiro montado e não tem gente embaixo. Embaixo você tinha índio, macaco e tatu-bola, porra. Era essa a população. Depois começaram a mandar vir escravo, né? Agora, quanto tempo leva para um escravo virar um cidadão? Digo, ele não vira, pode virar o bisneto dele, talvez possa virar, mas ele não vai. Né? Leu o livro do Josué Montelo, Os Tambores de São Luís? É a história de uma família de escravos. Né? Desde a chegada do primeiro até o último, que já é um professor de ginásio, e que está recordando a história da sua família. Você vê aquilo ali, fala, olha, leva um tempão para você. Do primeiro, que bom, tem alguma ideia do que é ser um cidadão, então, ainda que cidadão de uma república farsesca, mas alguma coisa eu sou. Então, vamos dizer, essa foi a primeira população do Brasil. Um monte de pé rapado, né? Governado assim, a chibatada por meia dúzia de senhores de terra, que esses eram, vamos dizer, os verdadeiros protagonistas da história, foram eles que fizeram a independência, afinal de contas. Então, quer dizer, o pessoal de cima sempre tem a iniciativa. Iniciativa popular, agora nós estamos vendo a primeira. Então, para dizer, a história do Brasil, como história do povo, começou agora. Vamos ver como vai continuar, não tenho a menor ideia. E começou graças à internet, porque antes o tamanho do país impedia a comunicação, as massas estavam espalhadas. Né? Quer dizer, o pessoal da burocracia estava unido, condensado, tudo, comunicação diária. E o povo não tinha nem comum falar com os outros. Quando apareceu a internet, falou, bom, começou a conectar. Agora, pergunta assim, muitas pessoas sabem dessa situação da política do Brasil, dessa defasagem entre governo e povo, tudo, muita gente sabe disso. Quantos têm alguma consciência de como isto molda a personalidade deles? E de como, para você começar a agir para mudar isso, você primeiro precisa mudar a personalidade. O próprio impulso de apostar na classe política, sabendo que ela é a culpada de tudo, já mostra um desejo de permanecer na camada 4. Eu quero ser atendido por um papai e uma mãe que estão lá em Brasília. Não quero fazer as coisas por minha própria conta. Então você tem os dois elementos. Você tem um desejo de autonomia, quer dizer, um ingresso na camada 5, e você tem ao mesmo tempo, né, a tendência regressiva. Agora, você acha, pega aí os nossos professores universitários, nossos sociólogos, etc. As categorias que eles usam para analisar a coisa são tão deslocadas, são tão pueris, tão infantis, né, que dá vontade de bater no cara, dizer, fica quieto, pô, não dá para discutir com você. E isso são todos. Depois, por exemplo, você veja, tudo isso depende, vamos dizer, do estudo de psicologia. Se você pegar as faculdades de psicologia, são as piores do mundo. As faculdades de psicologia do Brasil são as piores do mundo. Eu estou dando aula há 30 anos. Invariavelmente, o estudante de psicologia que chega, eu digo, você conhece tal coisa? Não. Conhece tal outra? Não. Conhece tal outra? Não. Conhece tal outra? Você conhece behaviorismo e psicanálise. E lê um pouquinho de Michel Foucault. É isto. É? O cara chega com isso na mão. Esse é o patrimônio dele. De manhã, isso não dá nem para o começo da conversa, meu filho. Você quer analisar o Brasil com isso aí? Você não pode analisar nem você mesmo com isso na mão. Tem mais pergunta?
Sobre a camada 12, uma luta séria pela santidade, para atingir a santidade, já instala o indivíduo na camada 12? Já
não.
É precisa do próprio Deus.
Vem... Só quando o próprio Deus age. Querer ser santo, no fundo, todo mundo quer.
Não, é né? Estou falando por isso que eu falei, uma luta séria, não é uma vontade assim.
Mas é o teu negócio. Você quer ser santo para quê? Então, o que você quer ser? Bom, uma coisa é amor a Deus, sabe? Você querer ser santo. É um problema de camada 4, claro. Você está tratando a santidade na camada 4. Quer ser bonzinho.
Não, mas não é disso que eu estou falando. Estou falando da santidade real. Por exemplo, os santos. Que, os santos reais.
Os santos nunca pensaram em santidade, meu Deus do céu.
Eles são santos.
Vai fazendo o que tem de fazer e pronto. Você acha que esses caras ficam cuidando de leproso? Eles estão fazendo isso para virar santo? Estão fazendo, pô, isso aqui está uma desgraça, alguém tem que fazer alguma coisa, pô. Né?
Nos anos 60, quando houve uma reação contra o Jango e tal, e que instaurou o regime militar, mas teve toda uma reação popular, você não considera essa reação popular?
Foi a mesmíssima coisa. Foi a mesmíssima coisa ter uma revolta popular e daí veio um pedaço do estamento burocrático que estava contra o outro pedaço e ele se instaurou no poder e ficou lá.
No caso,
os milicos.
O povo não mudou nada.
O povo,
mas houve uma reação ali.
Começa com uma revolta popular, mas ela foi induzida por organizações, quer dizer, o pessoal do estamento, quem tinha os meios de ação, colocou-os em ação e mobilizou o povo contra o governo. Então, em seguida, tomamos o poder, agora desmobiliza o povo. Para de gritar, agora é minha vez, agora quem manda sou eu. Por quê? É a mesma coisa do Getúlio. Nós sabemos o que é preciso fazer, nós encarnamos o espírito revolucionário e nós vamos mudar o Brasil.
Porque a ideia inicial, na época, era logo em seguida haver eleições. E aí,
sim, foi o que prometeram, mas daí você tem Tem os militares, os generais acharam, não, só nós sabemos o que tem de fazer, os outros são tudo um bando de corrupto, ladrão, etc, etc. Então, a coisa fica, acaba se equacionando, como no tempo do Getúlio, uma briga entre duas facções do estamento. E uma não quer democratizar, porque ela acredita que democratizando vai entregar de novo aos mesmos aproveitadores de antes. Né? Se a gente democratizar agora, faz eleição agora, vai voltar toda essa cambada janguista, etc, etc, PTB. Então não pode. Então nós temos que ficar no poder. Tem o mesmo problema do Getúlio. E o mesmo problema do PT. Nós não podemos entregar o poder ao povo, porque e se o povo quiser uma coisa diferente do que nós queremos? Hã? Diga.
Não, e mesmo no momento que ainda se falava em fazer as eleições, era ainda um arranjo do estamento burocrático, que não era eleições, era só entregar o governo na mão do Carlos Lacerda.
Sim.
A eleição seria também um simulacro.
É. Não, se bem que ele seria eleito de qualquer maneira, né?
Seria
eleito. Naquele momento ele seria eleito. Mas, bom, então daí volta a concorrência política normal, o PTB se rearticula e ele toma o poder aqui 5 anos. Então não pode. Então nós temos que ficar aqui até impedir que isso aconteça.
Você está falando
do Lacerda? Não, eu estou falando que os milicos raciocinaram assim. O Lacerda, pelo menos, ele tinha a base popular. Não é isso? Mas, talvez, se ele fosse eleito, ele tivesse o mesmo problema. Vou governar democraticamente e permitir que todos os meus inimigos voltem à ação política? Ou vou ter que bloquear todos?
Parece uma questão de confiança na liberdade, né? Você chega no topo e você já acha que...
Mas não tiver essa preocupação que o Getúlio teve e que ele teve, era real, era legítima. Esse é que é o pior. Se dissesse, não, foi só um temor, eles tinham uma mentalidade ditatorial, inventaram isso como desculpa. Mas não, não é isso. O perigo existia realmente. Quer dizer, você tomou o poder, daí você fraqueja, você abre, e o mesmo pessoal volta de novo. Então, você pensar, bem, bom, a única solução para o Brasil é quebrar este circuito das lutas do estamento burocrático com ele mesmo e você ter uma atuação popular efetiva, quer dizer, uma reorganização política desde baixo. Passando por cima do estamento burocrático. Existe uma possibilidade disso? Eu digo, existe, agora existe. Precisa ver se os chamados líderes terão inteligência para isso.
Historicamente tem alguma...
Você acha que algum desses caras está preparado para pensar o seguinte, olha, eu como líder da massa, eu sou mais poderoso que qualquer senador da República. Eu tenho poder, eles não. Algum deles está preparado para isso? Eu acho que não.
Só ver a foto dos líderes dos movimentos dentro do Senado.
Claro. Eles estão cedendo aos políticos um poder que era deles antes. Eles conquistam o poder sobre a massa e em seguida entregam de novo para a mesma zelite. Esse problema, vamos dizer, do desenvolvimento da personalidade, ele é básico para você entender os destinos de uma nação. Quer dizer, conforme o tipo de personalidade que domina, bom, a política gerará em torno disso, porque a política é feita de ações humanas e as ações dependem dos agentes. Lê o livro do David Riesman, você vai ver que perfeição de análise é aqui. No caso dos americanos, você vê uma democracia real, que foi real, declinante. Porque o estamento burocrático vai se fortalecendo, 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 né? E concentrando, fortalecendo e concentrando, fortalecendo e concentrando. Você vai minando a democracia sem que as pessoas percebam. Elas acreditam que ainda estão na democracia anterior, até certo ponto estão. Na escala local estão, mas na escala federal não tem mais, eles não têm. Vamos dizer, qual é a influência do povo sobre o governo federal americano? Zero. O governo faz o que quiser e o pessoal não fica nem sabendo. Mas no Brasil é o contrário, não é a democracia que está sendo desfeita, ela nunca existiu. Você sempre foi uma oligarquia, pode trocar membros da oligarquia. Então agora eu estou observando isso aí com grande interesse para saber o que eles vão fazer, eles vão criar de fato um novo Brasil ou eles vão devolver para os donos de sempre? Eu acho, por exemplo, por isso que eu achei interessante o negócio do panelaço. Né? O panelaço é um sinal de que você não reconhece o governante. Você não quer saber o que ele tem a dizer. Não interessa, não quer ouvir. Tá certo? Uhum. E você faz de casa sem riscos. Quer dizer, é um negócio, é um instrumento absolutamente fantástico, genial. Quer dizer, você neutraliza um governo.
Não apareceu mais,
doutor. Hã? Ele não apareceu. Pois é. Então, dizer que, então, o panelaço é muito melhor do que qualquer coisa que você reivindique no Congresso. Então, se você não quer fazer impeachment, tudo não interessa. Faça ou não faça, é problema seu. Nós vamos fazer outra coisa. Quer dizer, esse seria o caminho, vamos dizer, da verdadeira democracia. Curiosamente, usando o princípio que a esquerda proclamou da democracia direta. Falar, ah, vocês querem democracia direta? Pode dizer que nós fazemos. Não é bem a sua, mas nós vamos fazer. Eles querem uma democracia direta, controlada. Como fizeram com o orçamento participativo no Rio Grande do Sul. Orçamento participativo e tal. Então você chama meia dúzia de chefe das ONGs, seus amigos, tudo, cinco pessoas, né, faz o orçamento em nome da população inteira. Quer dizer, é muito menos, o povo tem muito menos voz do que no sistema representativo. Essa é a democracia direta que eles querem fazer. E se a gente fizer a democracia direta mesmo, o que vai acontecer? Não vai sobrar ninguém lá em cima. Claro, claro. Você cria a sua administração separada da administração federal. Isso se Deus tiver dó do Brasil, mas é isso que vai acontecer. Se não tiver, volta tudo o que era antes.
A internet tem um papel aí nessa organização,
sabe? Ah, é claro, sem internet nada disso seria possível, porque o país é muito grande, as massas estão muito espalhadas, não tem contato. Não, a internet ajuda tudo, sem sombra de dúvida. É por isso que eles estão loucos para controlar a internet, mas não é fácil. Então, veja, não é possível você analisar a situação política do país sem você levar em conta esse problema da personalidade dominante. As pessoas vão agir de acordo com a camada da personalidade em que elas estão. Sempre. A não ser que algo aconteça e elas mudem. Então, sem uma transformação psicológica, primeiro, não vai haver nenhuma transformação política nem social benéfica de maneira alguma. A não ser nos momentos em que você tem lá uma espécie de um despotismo esclarecido. Você põe lá um Getúlio Vargas, você põe lá um Médici, e o cara sabe alguns dos problemas do país e quer resolver os mesmos. Ele resolve um aqui, outro ali. Né? Por exemplo, o Getúlio, ele criou a indústria nacional. Falou, ah, precisamos industrializar essa porcaria. Então, vamos dar dinheiro do governo para incentivar os capitalistas. Ele fez isso. Ninguém pode dizer que ele não fez. Mas assim, mas é um probleminha. Você resolve um problema, ou seja, você incentiva a economia nacional, mas ao mesmo tempo, quando você está deseducando o povo mediante um governo centralizador que decide tudo, está na mão o déspota genial. Assim como os milicos também fizeram alguma coisa. O pessoal fala hoje do Fome Zero, os milicos fizeram muito melhor. Na matéria de integrar pessoas pobres no sistema econômico, eles fizeram muito mais. Bom, então, por hoje é só. Voltamos amanhã.